Boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião, hoje com a presença do Sr. Ministro do Ambiente, cuja presença desde já agradeço, o Sr. Secretário de Estado. Está também presente o Sr. Presidente da Comissão do Poder Local, Ambiente e Ordenamento do Território, e o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Económicos. Portanto, é uma reunião que tem a presença de deputados de três comissões: Orçamento e Finanças, Assuntos Económicos, Poder Local, Ambiente e Território. O tema de hoje é, naturalmente, a matéria do Orçamento de Estado de 2009 no que concerne à área sob a égide do Ministério do Ambiente. Eu recordo, em traços muito gerais, que foi, naturalmente, presente à Comissão de Orçamento e Finanças o relatório da Comissão de Poder Local, Ambiente e Ordenamento do Território sobre esta matéria e que, basicamente, traduz, em traços muito breves, o seguinte: uma despesa consolidada de 715,2 milhões de euros, um acréscimo relativamente ao ano transato que decorre do fundo de carbono e também de uma verba para a requalificação urbana do Banco Europeu de Investimento. Uma despesa de funcionamento que se traduz em 450,5 milhões de euros e uma verba de PIDAC no montante de 270,5 milhões de euros. O relatório da Comissão de Poder Local enfatiza ainda que as prioridades políticas deste Orçamento de Estado versam sete ou oito áreas diferenciadas, cumprindo destacar aqui, entre outras, o litoral, com uma verba de 40,7 milhões de euros, a política de cidades e habitação, 337,1 milhões de euros, é sem dúvida a prioridade política com uma verba mais elevada em termos de alocação de despesa. A gestão dos resíduos hídricos, 75,3 milhões de euros, e alterações climáticas, 53,1 milhões de euros. Estas são, naturalmente, as matérias que vão ser objeto do debate e de questões colocadas pelos seus deputados. É um Ministério muito abrangente, e daí, de facto, a presença de três comissões. Há matérias que têm, naturalmente, a ver também com a economia. Estou-me a recordar, em concreto, do desenvolvimento regional e o programa do CREN. E, portanto, há, naturalmente, questões pertinentes e relevantes que não deixarão de ser suscitadas pelos senhores deputados. Antes de iniciarmos o debate propriamente dito, e como é norma no debate da especialidade desta comissão, o senhor ministro fará uma intervenção inicial, pelo tempo que entender adequado, 10, 15 minutos, grosso modo, naturalmente com a condescendência da minha parte, se efetivamente esse tempo não for escasso para a exposição inicial. E se isto é uma primeira ronda de perguntas, 10 minutos a cada grupo parlamentar, perguntas essas que serão agrupadas em bloco e a que o Sr. Ministro responderá em bloco. Naturalmente, na resposta, o Sr. Ministro, querendo, poderá delegar a resposta em alguns dos senhores secretários de Estado aqui presentes. Solicitava aos seus deputados rigor no controle dos tempos, há um relógio disponível para monitorizarem a vossa intervenção, mas esse rigor é fundamental para que, efetivamente, não deslize a sessão para lá das 19 horas, que é a hora prevista para o encerramento dos nossos trabalhos. Depois da primeira ronda, haverá uma segunda ronda, 5 minutos a cada grupo parlamentar. Também aí agruparei em bloco as diversas perguntas a que o Sr. Ministro responderá, encerrando então os trabalhos. Bom, assim sendo, uma vez mais, muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua presença. Tem Vossa Excelência a palavra. O Sr. Ministro terá, exatamente por uma questão de igualdade de armas, o mesmo tempo que os seus deputados terão. Isto é, seis intervenções serão 60 minutos. Na primeira ronda, o Sr. Ministro, se já está, terão exatamente o mesmo tempo, 60 minutos. Na segunda ronda, seis intervenções, 5 minutos, o Ministro terá exatamente o mesmo tempo que os seus deputados. Nem poderia ser de outra forma, porque obviamente temos que respeitar aqui o princípio do contraditório. E o princípio do contraditório parte, naturalmente, do princípio da igualdade de armas relativamente ao tempo de resposta. Muito obrigado. O Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente desta Comissão de Orçamento, Senhores Presidentes, Vice-Presidentes de outras comissões presentes, Senhores Deputados, começo
Poder
por
Local e Assuntos Económicos.
Poder Local e Assuntos Económicos e Orçamento, são as duas. Começo por cumprimentar os Senhores Deputados no início deste debate, digamos, de especialidade das áreas temáticas que dizem respeito ao meu Ministério, nomeadamente Ambiente, Ordenamento do Território e Cidades e Desenvolvimento Regional. É com alguma satisfação que não posso esconder que nos apresentamos este ano, a esta Assembleia para discutir o Orçamento de Estado para 2009. E essa satisfação, que seguramente compreenderão, resulta da despesa consolidada do Ministério, portanto, todo o orçamento das suas diversas componentes, crescer 17,1% relativamente a 2008. Mais exatamente, um valor correspondente a 104,4 milhões de euros. Como o Sr. Presidente referiu, o orçamento consolidado do Ministério é da ordem dos 715,2 milhões de euros. E este crescimento ocorre nas várias componentes do Ministério, designadamente na componente de orçamento de funcionamento, que cresce 4,7%, portanto com algum significado acima da inflação, na componente PIDAC, que cresce 39,1%. E se analisarmos com um pouco mais de detalhe aquilo que são os programas PIDAC, que são mais relevantes para o nosso Ministério, nomeadamente o 18, o 19 e o 26, o primeiro na área de desenvolvimento local, urbano e regional, o segundo na área de ambiente e ordenamento do território e o terceiro na área da gestão e coordenação dos fundos comunitários, constatamos que todos estes programas crescem e crescem muito significativamente. Portanto, em 2009, este Ministério tem uma capacidade significativamente acrescida de pôr no terreno as políticas públicas que estão sob a sua responsabilidade. Não é por acaso que assim acontece, nem é o resultado de alguma espécie de generosidade especial dedicada a estas áreas. Acontece assim como resultado de uma linha consistente de orientação estratégica que tem vindo a ser prosseguida desde 2005 e que, em nosso entender, começa agora a dar sinais de maturidade. E a questão é como é possível este crescimento num quadro de severas restrições orçamentais que, como todos sabem, permitiram baixar o déficit das contas públicas de mais de 6% em 2005 para 2,2% em 2009. Portanto, neste quadro de grande rigor orçamental que a todos tocou e em que todos tiveram que dar uma palavra, um ato solidário na contenção da sua capacidade de investimento e, em geral, na sua despesa, como é possível que neste quadro de equilíbrio das contas públicas seja possível que este Ministério, agora, em resultado de uma política que tem vindo a ser seguida, cresça na globalidade 17,1%? Pois bem, esse resultado foi obtido porque tem vindo a ser prosseguida uma estratégia consistente que visa diversificar, que visa, de alguma forma, balancear melhor o orçamento deste Ministério e também estimular investimentos em áreas de política pública que estão sob a responsabilidade deste Ministério, mas que não têm um reflexo direto no orçamento de Estado afeto a este Ministério. Esta política que permite hoje esta maior afirmação do Ministério do Ambiente, apesar de um quadro financeiro ainda extremamente restritivo, tem, ou teve, ou tem tido, essencialmente, quatro alavancas, ou quatro instrumentos que têm permitido este resultado. Em primeiro lugar, uma criteriosa preparação de programas de ação para pleno aproveitamento das possibilidades do crédito, aliando visão estratégica a pragmatismo e preparando antecipadamente os eixos principais de investimento deste Ministério. Recordo o Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais para 2007-2013. Recordo o Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos, o segundo programa estratégico. Recordo a Estratégia Nacional para os Efluentes da Agropecuária e da Agroindústria. Recordo o documento relativo aos passivos ambientais. Recordo o documento para as intervenções na área costeira, designado Litoral 2007-2013. Recordo o documento Polis 21. Bom, e poderia referir outros documentos, embora estes sejam seguramente aqueles que maior visibilidade tiveram. Estes documentos aliam uma visão estratégica a um sentido muito pragmático, orientado para a otimização da utilização dos fundos comunitários. Esta foi uma primeira alavanca dos resultados que hoje começamos a ter. Um segundo instrumento tem a ver com toda a atividade desenvolvida, todos os esforços desenvolvidos para melhorar a sustentabilidade económica e financeira das políticas públicas de ambiente. Recordo a criação do Fundo de Intervenção Ambiental, ligado ao novo regime das contraordenações ambientais. Recordo o Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos, em fase de constituição, com base nas taxas de recursos hídricos. Recordo o Fundo para a Proteção da Conservação da Natureza e da Biodiversidade e todo um regime económico e financeiro para este setor. Recordo a revisão das taxas associadas à gestão dos resíduos, entre outros aspectos. O que está aqui em causa é a utilização de instrumentos económicos e financeiros como instrumentos da política de ambiente, baseados no princípio do poluidor-pagador, correspondendo, portanto, a um aumento das receitas próprias, baseados em comportamentos ou pela penalização de comportamentos que são danosos para o ambiente. O terceiro instrumento que tem vindo a ser prosseguido, que agora se começa a concretizar, é o recurso a outras fontes de financiamento. Entre estas, avulta os empréstimos do Banco Europeu de Investimentos ao serviço das políticas urbanas e, naturalmente, a criação que se tem em vista de fundos de regeneração urbana no quadro da iniciativa Jéssica. Esses valores são de um significado considerável. Nesta sexta-feira mesmo, eu e o Sr. Ministro de Estado e das Finanças vamos assinar, com a direção do Banco Europeu de Investimentos, um empréstimo até 200 milhões de euros, que, entre outras utilizações, será repassado para os municípios e para as sociedades de reabilitação urbana ao serviço das políticas de reabilitação urbana. Entre outras fontes, por exemplo, e já vim de trás, mas fazendo sempre um esforço de otimização, a utilização dos fundos EFTA. Portanto, uma diversidade de fontes de financiamento. Em quarto lugar, e finalmente, a intensificação de ações sem expressão direta no Orçamento de Estado atribuído ao Ministério, mas que, no entanto, dinamizam e dão expressão a áreas de política extraordinariamente importantes que estão sob a tutela, sob a orientação deste Ministério. A título de exemplo, e talvez o mais expressivo, os investimentos das Águas de Portugal e da EGF, ou de todo o grupo Águas de Portugal, incluindo águas, saneamento de águas residuais e resíduos, que em 2009 deverão ter um valor da ordem dos 800 milhões de euros. O lançamento dos projetos Polis do Litoral, que também não tem incidência direta do nosso Ministério, e neste momento estão já aprovados 3 grandes projetos integrados para o litoral, correspondendo a um montante de 300 milhões de euros. Adiante veremos que em 2009 serão gastos 50 milhões de euros desse montante. Não tem expressão do Ministério, mas é uma política a que temos dado prioridade e em que nos temos empenhado. Depois, na área das políticas urbanas, as parcerias para a regeneração urbana, um conjunto de investimentos conduzidos com base no CREN, onde os parceiros são os municípios, mas onde nos cabe a nós estruturar, organizar, dinamizar. A iniciativa Jéssica, que há pouco referi, associada à criação de fundos para a regeneração urbana. A iniciativa Merca, dirigida às pequenas e médias empresas, especialmente do setor comercial, dirigido sobretudo para áreas de reabilitação urbana. Depois, outras iniciativas, por exemplo, na área dos recursos hídricos, o Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico, perto de 3 mil milhões de euros de investimento, totalmente privado, mas conduzido sob a égide de uma política pública no quadro de concessões. Depois, naturalmente, também as medidas de compensação associados a determinados projetos. Recordo, por exemplo, o projeto de Odeloca no Algarve, que dá origem a medidas de compensação da ordem dos 11 milhões de euros, dos quais uma parte significativa atribuída à recuperação do Lince, ou as verbas associadas para compensação da barragem do Baixo Sabor, que no seu conjunto, entre fase de construção e fase de exploração, ultrapassarão os 80 milhões de euros ao serviço da conservação da natureza e da biodiversidade. Portanto, esta é também uma linha que cada vez mais é importante, porque aqui o Estado assume-se como regulador, como tutela, como fomentador de áreas de política pública, conseguindo trazer para este setor investimentos que, no entanto, não oneram o contribuinte, não oneram as receitas gerais do Estado. Portanto, esta é uma apresentação geral do orçamento e dos motivos pelos quais pensamos que este orçamento traduz um considerável grau de maturidade desta orientação política que imprimimos e de alguma forma tínhamos que imprimir ao nosso Ministério no quadro das severíssimas restrições orçamentais com que nós e todos os outros Ministérios nos tivemos que defrontar. E isto mostra que é possível superar e utilizar melhor os fundos postos à nossa disposição, quando existe uma visão estratégica e quando se recorre a uma diversidade de formas de financiamento, tal como fizemos. Entrando agora no orçamento, ou nos aspectos específicos do orçamento de 2009, antes de falarmos e discutirmos aquilo que são as áreas temáticas, ou se quiserem, setoriais, mais significativas, eu gostaria de destacar duas dimensões do orçamento que talvez numa leitura demasiado setorial ou porventura um pouco apressada podem passar despercebidas e que, no entanto, me parecem de extrema importância e na qual o nosso Ministério colocou um enorme empenho. Medidas essas conseguidas em estreita articulação com o Ministério das Finanças. A primeira dessas dimensões, dessas linhas de orientação, tem a ver com a fiscalidade ambiental e urbana, que apresenta resultados extremamente interessantes e inovadores, continuando algumas iniciativas que já vinham de 2008, mas aprofundando-as, revendo-as, atualizando-as. Em primeiro lugar, na área ambiental, recordo a revisão dos escalões do imposto sobre veículos, fazendo uma atualização desses escalões, que não corresponde a um agravamento fiscal, corresponde sim a uma atualização que acompanha a evolução tecnológica. Os veículos hoje são menos poluentes em termos de CO2 do que há um ou dois anos atrás. É por isso importante que estes escalões recuem para manter o nível de exigência e continuarem, de um ponto de vista ambiental, a contribuir para que as opções dos consumidores se orientem para veículos menos poluentes. Por isso, recuam-se esses escalões em 5 gramas por quilómetro para os veículos a gasolina e 10 gramas por quilómetro para os veículos a diesel. Depois, o abate de veículos em fim de vida. É criado um incentivo, ou melhor, o incentivo é restringido a quem compre veículos com valores baixos de emissão, criando, portanto, um estímulo adicional para que os cidadãos que já beneficiam de um menor imposto sobre veículos possam também beneficiar de uma compensação quando abatem o seu veículo mais antigo e com emissões seguramente maiores. Depois, isenção de ISV para as renta-cars também com escalões atualizados, dedução à coleta do IRS até 30%, com o máximo de 696 € para veículos elétricos, naturalmente a atualização das taxas do Imposto Único de Circulação, refletindo a transferência do imposto para o Imposto sobre Veículos com forte incidência ambiental. Poderia referir outras áreas, como por exemplo as taxas de resíduos, que têm também algumas modificações e algumas atualizações com grande significado político, mas passo ao sistema fiscal na área urbana. Um conjunto de medidas ainda mais incisivas do que no ano passado para fomentar uma política de reabilitação urbana. E desde logo garantindo maior estabilidade dos incentivos à reabilitação urbana, integrando-os no estatuto dos benefícios fiscais, alargando o horizonte temporal, permitindo que as obras possam ser concluídas até ao final de 2020 e não de 2012, como estava previsto. 30% da redução à coleta das despesas de reabilitação dos imóveis localizados em área de reabilitação urbana. Tributação à taxa autónoma de 5% das mais-valias na alienação após reabilitação. Tributação à taxa de 5% dos rendimentos prediais decorrentes do arrendamento nessas mesmas áreas. Isenção do IMI, não por 3 anos como no orçamento do ano passado, mas por 5, renovável por mais 5 anos. Isenção do IMT na primeira transação para a habitação própria em áreas de reabilitação urbana. Incentivos aos fundos de investimento imobiliário. E outras medidas, incentivos em sede de IVA, com um valor fixo de 5% para obras, agravamento do IMI sobre devolutos e ruínas e alteração do cálculo patrimonial para as ruínas. Esta é uma dimensão do Orçamento de Estado, onde o nosso Ministério se empenhou e que me apraz registar. Uma segunda dimensão do Orçamento de Estado que queria aqui sublinhar são as medidas para a flexibilização da gestão do crédito. Recordo que, de acordo com o artigo 10º, é permitida ou abre-se a possibilidade de alterações orçamentais, independentemente de classificações funcionais, de programas ou de ministérios, desde que ao serviço de uma melhor utilização do crédito. E isto é particularmente relevante para um crédito diferente do QCA3, onde havia uma pré-atribuição de dinheiro. Este CREN é competitivo e seletivo. E todas as instituições, incluindo os ministérios, são obrigados a apresentar candidaturas. Isso, naturalmente, traz algum grau de incerteza, porque, como já aconteceu com muitas entidades, essas candidaturas muitas vezes têm que ser reformuladas e ser resubmetidas. Ora bem, uma gestão flexível da comparticipação nacional é extremamente importante para otimizar a utilização do crédito. E, por isso, esta capacidade de alteração orçamental sem limites, de classificações, programas ou ministérios, contribui para essa facilidade. Depois, transição de saldos das dotações associadas ao cofinanciamento nacional. Um sistema informático que foi aperfeiçoado para permitir identificar os projetos com financiamento crédito, dispensando aquilo que tínhamos em 2008, que era programas específicos de PIDAC ao serviço do crédito, criando uma espécie de duplicidade em que a mesma iniciativa aparecia como uma componente do lado dos fundos comunitários, mas integrava-se num programa PIDAC de acordo com a numeração tradicional. Pois bem, em nome de uma maior transparência orçamental, neste momento, quer tenha ou não fundos comunitários, está junto no mesmo programa, por exemplo, no nosso caso, o 18, o 19 e o 26, como programas essenciais, mas identificando a parte que tem a ver com candidaturas de crédito e a parte que não tem. E, finalmente, a continuação, e esperamos que reforço, de operações especiais do Tesouro que facilitem o fecho do QCA3 e permitam assegurar a fluidez de tesouraria do crédito. Nomeadamente porque há um valor médio de comparticipação em cada eixo, mas as candidaturas concretas podem estar acima ou abaixo desse valor, sendo que os reembolsos de Bruxelas são sempre pelo valor máximo. Portanto, para haver flexibilidade de tesouraria para sustentar estas flutuações, estão previstas operações especiais do Tesouro que permitem isso. Portanto, medidas postas ao serviço de uma otimização das verbas do CREN, da sua utilização expedita e flexível. Senhor Presidente, poderia agora dedicar algumas palavras a áreas específicas de intervenção do Ministério, como o litoral, a conservação da natureza, políticas de cidades, resíduos, recursos hídricos e por aí fora. Mas como, entretanto, já gastei o tempo que me atribuiu e tenho a certeza, o dobro do tempo, o Senhor Presidente disse-me 15 a 20 minutos, não terá sido bom. Então peço desculpa aos senhores deputados por ter gasto o dobro do tempo. Em qualquer dos casos, tenho a certeza que muitas das vossas perguntas e observações incidirão sobre estas áreas específicas e, portanto, seguramente terei aí uma excelente oportunidade de responder a todas elas. Muito obrigado, Sr. Presidente, e lamento ter ultrapassado um pouco de tempo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sabe, eu costumo ser magnânimo na condescendência com que ouço as intervenções, quer o Sr. Ministro, quer os seus deputados, e, portanto, obviamente que não o quis interromper. Creio que, de qualquer forma, está dentro do quadro aceitável numa intervenção inicial. 10, 15 minutos é o tempo visado, prioristicamente, mas sabemos que, muitas vezes, a exposição das linhas gerais da política do Ministério relativamente ao ano 2009, ou que está respaldado no orçamento de 2009, exige um pouco mais de tempo e, portanto, os 5 ou 10 minutos que ultrapassou o limite inicialmente confinado não é censurável. Bom, vamos começar então o nosso debate. Peço também rigor, vou ser condescendente, mas quantum satis, sem exagero e sem excesso da minha parte. Começamos pelo PSD. O Sr. Deputado José Eduardo Martins tem a Vossa Excelência a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, muito obrigado a todos. Um pequeno introito sobre a metodologia dos nossos trabalhos para dizer que o PSD não pensa gastar mais que os 10 minutos nesta primeira intervenção. Mas perdoará o Sr. Presidente que lhe digamos que este modelo de falarmos todos de seguida 10 minutos e depois durante uma hora o Sr. Ministro, que é de uma eloquência, como acabámos de comprovar, a todos os títulos, notável, temos a experiência de outros anos que falará uma hora daquilo que lhe apetece e não propriamente do contraditório que os deputados gostavam de colocar sobre a mesa. E, portanto, talvez não venha já hoje o atalho de foi-se alterar o método. Infelizmente, atribuímos menos importância no contexto relativo do que aquela que gostávamos à política ambiental e, portanto, se me perdoa o plebeísmo, não é por hoje que o gato vai às filhosas, mas parece-me que o contraditório fica melhor assegurado quando um deputado fala e o ministro responde, até porque os outros, a seguir, podem elaborar sobre o mesmo tema e lá está. Se o Sr. Ministro caísse na tentação de fugir à pergunta, o colega que viria a seguir não deixaria de lhe voltar a colocar e ficava a Assembleia melhor servida.
Sr. Deputado José Eduardo Martins, se me permite este inciso, essa sua observação naturalmente que é pertinente, mas queria lhe dizer que eu tenho algum track record nesta matéria e esse track record permite-me dizer-lhe com total segurança que esse modelo, infelizmente, não é possível ser aplicado nas audições de debate na especialidade, pela simples razão que há um ministro da parte da manhã sobre um determinado tema e há outro ministro da parte da tarde. Quando as perguntas são respondidas individualmente a cada um dos deputados, por natureza, eu sei disso porque tenho tido audições circunscritas a um único ministro, o debate prolonga-se por 4, 5, 6, 7 horas. Isso significava que ainda hoje estaríamos neste momento com a audição do ministro da parte de manhã, ministro das Obras Públicas, não tínhamos começado sequer esta audição se ele seguisse esse modelo. E, portanto, é exatamente a experiência, esse track record que eu tenho, enfim, por força da experiência e pela das Finanças, que me leva a ter adotado, aliás, com consenso de todas as bancadas parlamentares, este modelo. É este modelo que vai ser seguido no debate da cidade e não pode ser qualquer outro, sob pena, e, efetivamente, não conseguir, em tempo útil, fazer o debate que nos está cometido nos termos regimentais. E, assim sendo, desculpe este inciso, mas era oportuno dar-lhe esta resposta de imediato. Tem Vossa Excelência a palavra para fazer a sua intervenção.
Muito lhe agradeço, Sr. Presidente.
Reputo de irrelevante este 1 minuto e 26 que já gastou nesta sua intervenção e, portanto, tem mesmo os 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não precisarei de mais generosidade que essa, até porque, como lhe disse, infelizmente, pela nossa parte, nós não gostávamos que a política de ambiente tivesse mais relevância do que aquela que tem no orçamento e 10 minutos para esta primeira intervenção chegam e sobram. Um ou dois para comentar a teoria geral de porque é que o Ministério do Ambiente cresce de financiamento neste Orçamento de Estado. O Sr. Ministro tentou convencer-nos a todos que andou 3 anos a pensar para agora fazer alguma coisa, e, portanto, escreveu imensos livros sobre o PASAR, fez muitas discussões públicas sobre a NIAPAI e outras coisas também com nomes assim engraçados que estão para uns versos bonitos. Mas, de facto, acontecer não aconteceu nada. E já vamos ver isso em relação ao Perso e ao PASAR, como não aconteceu nada. O que acontece este ano, e a explicação é muito simples, e não preciso dizer isto a nenhum dos colegas, sabem todos o mesmo que eu, é que já não dava para disfarçar mais a falta de execução do CREN no Ministério que decidiu nacionalizar, por exemplo, o investimento no setor da água. E mal seria que este ano não houvesse mais uns pozinhos no orçamento para se poder executar alguma coisa do CREN em véspera de eleições. Ora, sendo isso verdade, não deixa também de ser verdade, Sr. Presidente, que o que convinha confrontarmos com rigor não são as projeções, porque se nós confrontarmos as projeções e o que demos de debate e discussão o ano passado sobre o que eram as projeções do Orçamento do Ministério do Ambiente para aquilo que foi a sua real execução, se calhar aí estaríamos a falar um bocadinho mais de verdade. Última nota sobre as intervenções iniciais do Sr. Ministro, há uma que eu registei, que é o de contabilizar a bem das políticas públicas os vários milhões de euros que se vão investir, quer no Plano Nacional de Barragens, quer no investimento da área de energia no setor eólico. Enfim, se calhar podíamos ter aqui o Ministro da Economia a falar sobre o assunto, porque talvez fosse possível perceber melhor uma coisa. É que, de facto, o dinheiro não é do Estado, é dos privados, são eles que vão fazer o investimento. Mas não é verdade que o Estado, que a conta seja neutra para o Estado e que o Estado não gaste dinheiro. É exatamente o contrário. O Estado recebeu largas centenas de milhões de euros contabilizados a bem do déficit público que ainda estribado no Dr. Constâncio, que é uma coisa que nos dias que correm já ninguém faz, este Sr. Ministro quer pôr em 6% em 2005. Mas os mais de 500 milhões de euros que recebem pelas licenças que vão dar para 65 anos de barragens, ou a garantia de 15 anos de tarifa remunerada na eólica, significou um grande encaixe por parte do Estado. E, portanto, não é mentira que o Ministério da Economia tenha seguido uma política correta em termos de energia renovável, mas também não é menos verdade que é para o déficit deste governo que se contabilizam centenas de milhões de euros a troco de licenças que o Estado atribui por décadas. E é bom que isso perceba e que fique registado para percebermos muito bem de onde é que se conseguem estes milagres dos déficits sem receitas extraordinárias. Se considerarmos que aquilo que recebemos pelas barragens, que vamos dar licenças para 65 anos e que entra tudo este ano, não é extraordinário, então digam-me lá a mim o que é extraordinário. Talvez extraordinário seja a circunstância de haver notícias no dia a seguir à apresentação do orçamento, bom, em bom rigor, no dia a seguir ou dia a seguir à apresentação do orçamento. Sabemos todos que no dia em que o orçamento foi apresentado nada foi entregue, mas no dia a seguir ou dia a seguir à apresentação do orçamento, que foi o dia do orçamento deste governo, ficámos a saber por fontes que eu gostava que o Sr. Ministro ou desmentisse ou confirmasse do Ministério do Ambiente, que a verba do Fundo Português de Carbono pura e simplesmente não chega para o cumprimento das metas de Quioto. Bom, eu devido que haja alguém minimamente atento que ache que ela chega. É evidente que não chega. E é evidente que a resposta que nos deu aqui o Sr. Ministro das Finanças no debate na Generalidade do Orçamento do Estado é a mesma resposta de quem não faz ideia de como é que estas contas se fazem, o que não faz mal. O Sr. Ministro podia ter-lhe explicado, mas não explicou. Temos hoje aqui tempo para isso. Eu gostava que o Sr. Ministro nos explicasse qual é a estratégia para o cumprimento do protocolo de Quioto. Uma vez que o relatório das medidas previstas no PNAC revela aquilo que revela, isto é, a não execução dessas medidas. Hoje, a propósito dessa medida à qual desceu Loas de baixarmos para os 120 miligramas de emissões aqueles carros sobre os quais, na aquisição dos quais, fazemos valer o incentivo ao abate dos veículos, foi a própria sociedade gestora responsável pelo abate dos veículos que veio dizer que isso significa um sério revés para o PNAC. Uma razão simples, porque os carros que se vendem em Portugal não são esses, e isso vai significar que mais de um terço dos veículos que tinham até hoje incentivo ao abate vão deixar de o ter com este Orçamento de Estado. Mas não havendo pura e simplesmente cumprimento das medidas do PNAC e não havendo receita, como dizem os responsáveis do Ministério do Ambiente, contra o Orçamento de Estado deste Governo, como é que vai ser possível cumprir o protocolo de Quioto com esta verba que aqui tem para a compra de licenças de emissão. A outra coisa sobre a qual gostávamos de conversar um bocadinho com o Sr. Ministro, eu por acaso esqueci-me de trazer o PERSU, mas o Sr. Ministro recordar-se-á dele de cor, é que o PERSU, a propósito de uma linha que o Sr. Ministro defendeu aí na sua intervenção, que tem que ver com a sustentabilidade ambiental dos sistemas, em particular daqueles que têm um grande pendor público, o PERSU previa que nós, cidadãos, bem entendido, passássemos todos a fazer funcionar o princípio do poluidor-pagador para pagar o tratamento de resíduos e não estarmos a vida sempre à espera de dinheiro de fundos comunitários que já gastámos numa primeira leva para a primeira fase dos equipamentos. Ora, uma das coisas que se previa, e estamos a falar de uma medida anunciada há 2 anos, era que se estudassem sistemas de pay-as-you-throw, por oposição à alternativa de uma tarifa indiferenciada sobre a gestão de resíduos. Nós percebemos, quando o regulador da água disse o que disse sobre os preços da água e a conferência de imprensa que o Sr. Ministro deu, que nada de desagradável, nada que signifique a aplicação do princípio do poluidor-pagador sairá do Ministério do Ambiente antes das próximas eleições legislativas. Mas quero fazer o favor de nos explicar o que é que se passa não com a taxa da deposição dos resíduos, que isso já temos aqui, tal como o Orçamento de Estado alterou a lei dos financiamentos dos partidos, também altera o financiamento dos sistemas de resíduos. Mas sobre a taxa de gestão de resíduos propriamente dita, quais foram os estudos que foram feitos sobre sistemas de pay-as-you-throw? Onde é que a experiência foi tentada? Qual é a decisão do Ministério passados 2 anos, agora que o Sr. Ministro diz que para o ano é finalmente o primeiro ano da ação, qual é o impacto? E já agora, falando de resíduos, porque é que o artigo 103 do Orçamento de Estado vem alterar as taxas do Decreto-Lei 178/2006 e vamos passar a ter que pagar 1 tonelada pelos resíduos geridos na coincineração? Fantástico. Para as cimenteiras, para quem isto é combustível, o Sr. Ministro baixa a taxa o mais que pode. É 1 eurinho. Para os Sirver, que tiveram que fazer investimento para poderem ter licenças e tratam a maior parte dos resíduos, a taxa de posição é de 5 toneladas, ou seja, 1 euro para os amigos das cimenteiras, 5 euros para quem investiu para ter licenças do Ministério do Ambiente. É uma curiosa dicotomia para a qual talvez o Sr. Ministro possa ter resposta. Como faltam 30 segundos e eu queria mesmo cumprir os meus tempos, gostava só de acrescentar uma última pergunta a este lote de perguntas que têm vindo a ser feitas. Nós ultimamente assistimos na polémica do alargamento do terminal de contentores de Alcântara ao desaparecimento do Ministério das Obras Públicas. E pasme-se, na pendência de uma apreciação parlamentar que pode suspender a norma habilitante daquele negócio dos contentores de Lisboa, o Ministério das Obras Públicas decidiu mandar à administração do Porto de Lisboa à Sudelfa assinar um contrato na passada terça-feira que o Parlamento ainda não conhece e que já dá ao concessionário o direito a ser indemnizado se nós, no exercício dos nossos poderes agora, revogarmos esse decreto-lei. Uma das coisas para a qual ele não devia ter sido assinado é porque não se faz uma intervenção daquelas debaixo do canário de Alcântara sem avaliação ambiental e sem avaliação ambiental estratégica. E, nomeadamente, sobre a avaliação ambiental estratégica, pode o Sr. Ministro dizer-nos o que anda a fazer o Ministério do Ambiente sobre este plano da Nova Alcântara? Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Martins. Como vê, fui magnânimo com a sua intervenção, 54 segundos ou 53 segundos, mas está dentro, naturalmente, do tempo razoável. Sr. Deputado Renato Sampaio, do PS, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, que é cumprimentar os senhores presidentes das Comissões de Finanças, do Ordenamento Territorial e Ambiente e de Economia, cumprimentar o Governo em nome da bancada do Partido Socialista. E o que é extraordinário é não perceber que o dinheiro da receita do Orçamento de Estado, da receita do Orçamento, são sempre privados, eles são sempre provenientes de privados, quer dizer, mesmo que sejam dos privados, privados e particulares. E, portanto, parece que aqui há receitas que são privadas e receitas que não são privadas. Mas também extraordinário é que o Sr. Deputado José Eduardo Martins venha criticar esta receita extraordinária das barragens, falando num horizonte de 90 e não sei quantos anos, e não tivesse, quando esteve no Governo, encontrado esta receita E a única ideia que teve foi exatamente hipotecar o futuro com a cedência dos créditos ao Citibank, o que nós vamos ter que pagar no futuro. Essa é que é a grande questão. Nós fizemos uma política que obviamente tem receitas para o Estado, mas que não hipoteca o futuro, porque é uma política correta, a política energética e fundamentalmente a política energética nas áreas renováveis, que leva a que seja uma política correta, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista do combate às alterações climáticas. E é verdade que é um programa ambicioso, é um programa fundamental para a economia, com grandes impactos na economia, no emprego, e também tem, obviamente, a componente das receitas para o Estado, que está a ser a cedência, está a conceder uma cedência da exploração do recurso que é de todos nós. E já agora, Sr. Ministro, gostaria que, sobre esta matéria, nos pudesse especificar melhor, quer dizer, esse plano de barragens, quais são os impactos na economia, no emprego e nas receitas para o Estado. E tenho que reconhecer que há, neste Orçamento de Estado, um grande aumento nas áreas das políticas ambientais. E isso é positivo para o ambiente e é positivo para o país. E por isso não podemos estar todos os anos a criticar, porque é sempre menos, mas a verdade é que quando lá estiveram, fizeram era sempre diminuir as receitas do Orçamento de Estado nas políticas ambientais. Mas, Sr. Ministro, eu gostaria de me referir aqui a uma área que para nós é fundamental. Nós reconhecemos que existe uma crise internacional que tem um grande impacto na economia e no investimento público. É verdade que nós somos favoráveis a que haja um incremento para vencer a crise do investimento público. Não somos daqueles que congelam o investimento público. Temos uma visão bem diferente daqueles que acham que o investimento público é mau para alavancar a economia e para promover o emprego, que é realmente um dos problemas que enfrenta o país, e por isso a gestão do CREN é um instrumento financeiro fundamental e que tem, obviamente, grande impacto durante estes próximos 6 ou 7 anos. E a sua gestão, Sr. Ministro, é uma gestão que, dados os ciclos económicos que são cada vez mais curtos e dada a incerteza internacional, gerir um programa com esta dimensão, com estes recursos financeiros, leva a que tem que haver alguma mecanismos de flexibilização que permitam as transferências, quer de programas, quer até de ministérios. E gostaria, Sr. Ministro, quais são o que está previsto nessa matéria, porque é uma área que, obviamente, que nos preocupa. Não podemos ser hoje, dadas as incertezas internacionais, de ser inflexíveis e ser rígidos na execução de tão importante recurso financeiro para o país. E já agora, Sr. Ministro, a propósito disso, tenho vindo na comunicação social, por parte do Sr. Presidente da Junta Metropolitana do Porto, e já agora que se utiliza este debate parlamentar para se fazer campanha para a Câmara de Lisboa, também permita-me também que agora também puxe a brasa à minha sardinha e fale sobre a questão do Porto. Do Bolhão. Aqui não é do Bolhão.
O Bolhão já está resolvido.
Está resolvido e há, como deve imaginar, uma grande derrota do Presidente da Câmara do Porto nessa matéria. O povo do Porto infligiu-lhe uma grande derrota, que era um crime que estava a cometer a cidade do Porto. E sobre essa matéria, isso...
Senhores deputados, não há diálogo.
Senhor Presidente,
Senhor Ministro, vamos confinar às perguntas e não a diálogo interbancado.
Senhor Ministro, gostaria... de dadas algumas, numa campanha de mistificação e de intoxicação da opinião pública que tem sido feita pelo Presidente da Junta Metropolitana do Porto, Dr. Rui Rio, sobre os desvios de fundos comunitários da região do Norte para a região de Lisboa e Val do Tejo. Eu não acredito que isso, como deve imaginar, seja possível, porque o FEDER e o FSE são exatamente para ser investidos e aplicados em regiões de convergência, e a região norte é uma região de convergência onde existe hoje um declínio por força da gestão que existe nos últimos anos de liderança da direita na maioria das câmaras municipais e especialmente na área metropolitana do Porto. Gostaria, Sr. Ministro, que nos dissesse aqui o que é que se passa sobre essa campanha de intoxicação e mistificação que o Presidente da Junta Metropolitana do Porto está a procurar em benefício próprio, num discurso verdadeiramente populista, a procurar, como digo, no fundo, mentindo claramente às populações com esta ideia. E, portanto, Sr. Ministro, gostaria que sobre essa matéria nos pudesse dizer se isto é verdade, se isto é verdade, se isto é possível, e como é que é verdade e como é que é possível. E já agora, Sr. Ministro, gostaria também que aproveitasse para nos dizer quais são a repartição destes fundos pelo país e qual é a fatia que cabe claramente à região norte neste importante programa do Fundo de Coesão. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Antes de mais, queria começar por cumprimentar os senhores Presidentes das Comissões aqui presentes, os senhores Membros do Governo. Sr. Ministro, este é o último Orçamento de Estado do seu Ministério. E, portanto, mais do que apresentar projetos para o futuro, interessaria também que o Sr. Ministro prestasse contas daquilo que fez ou deixou de fazer no âmbito do seu Ministério. E já não vou falar agora na questão do Fundo Português de Carbono, porque não seria má ideia o Sr. Ministro tirar 5 minutinhos para explicar ao Sr. Ministro das Finanças, que revelou uma ignorância em relação ao Fundo Português de Carbono, o debate da generalidade, que foi atroz. E, Sr. Ministro, o que é preocupante é que quer a sua intervenção, quer a nota técnica explicativa, quer o próprio relatório do Orçamento de Estado, são uma mera repetição dos Orçamentos de Estado anteriores. Eu gostaria de chamar a atenção para a página 219 do relatório do Orçamento de Estado de 2008, página 219, e a página 246 do relatório do Orçamento de Estado de 2009. O último parágrafo é igual, Sr. Ministro. E o Sr. Ministro poderia responder: estariam iguais porque seria a continuação de políticas anteriores. Mas não, Sr. Ministro. O que se passa é que as anteriores políticas não foram executadas. E, portanto, este Orçamento de Estado é um sinal claro da inatividade e incapacidade do seu Ministério de executar políticas. Chama a atenção. Requalificação e desenvolvimento urbano, em 2008, taxa de execução, menos 39%. Desenvolvimento comunitário e equipamento coletivos, menos 47%. Gestão de resíduos, menos 100%. Este era um zero. Caracterização e monitorização ambiental, menos 68%. Minimização de incidências ambientais, menos 80,5%. Sistemas de melhoria, desempenho e qualificação, menos 46%. Gestão de ordenamento e bacias hidrográficas e zonas costeiras, menos 68,8%. Construção e reabilitação de infraestruturas hidráulicas, menos 100%. Voltaram a gastar zero. Isto são tudo verbas do PIDAC. É aquilo que nos permite, no último orçamento, verificar aquilo que foi a falta de execução, a incapacidade em realizar as políticas por parte do Sr. Ministro. E, portanto, a pergunta é, são os números do PIDAC, Sr. Ministro, do PIDAC de 2008, são as taxas de execução de 2008 que nos é apresentado na proposta do Orçamento de Estado e, portanto, Sr. Ministro, são os números que o Governo forneceu, não sou eu que os estou a inventar. No programa 18 estamos a falar da medida 001, 003, 004, no programa 19. Estamos a falar das medidas 002, 003, 004, 005, 006, 007. E, portanto, estamos no final do mandato. Senhor Ministro, porquê é que havemos de acreditar agora? Porquê é que agora aqui é sério? No último ano de mandato, por ser um ano eleitoral, a verdade é que o governo PS gosta de dizer, em relação ao Orçamento de Estado, que é um orçamento de verdade, que é um orçamento de rigor, que é um orçamento sem truques. Senhor Ministro, como é que explica a contabilização no Orçamento de Estado de quase 850 milhões de euros com a concessão de barragens, quando, desde logo, há dois concursos que não tiveram, ficaram desertos, e, portanto, a minha pergunta seria, vão repetir esses concursos? E quando estes 850 milhões não passam de uma operação contabilística? É uma operação contabilística, desde logo, que é uma receita extraordinária, antecipa taxas de utilização de domínio público hídrico. Por outro lado, supostamente, a EDP iria pagar 800 milhões, mas, desde logo, 400 milhões nunca entrarão nos cofres do Estado, porque ficam no EDP para pagar o déficit tarifário. E, portanto, nem uma coisa nem outra estão contabilizadas. Ou seja, este déficit tarifário alguma vez esteve contabilizado no Orçamento de Estado? É claro que não. Mas, por falar em déficits tarifários, vamos falar um pouco do grupo ADP. Reparei que na nota técnica, pela primeira vez, nos é explicado aquilo que são os investimentos que irão ser feitos pelo grupo ADP. Desde logo, no que diz respeito àquilo que é a nota técnica, temos os 800 milhões de euros. Agora, o que é um facto é que os investimentos da ADP são feitos, em regra, recorrendo ao endividamento bancário. E estamos a falar em mais de 2 mil milhões de euros que neste momento já se devem à banca, que também não estão contabilizados no Orçamento de Estado, e, portanto, evidentemente que aqui também nós estamos perante, se quisermos, uma operação cosmética. Se quer invocar os investimentos, então esse passivo também deveria estar no orçamento. Mas, por outro lado, há aqui um dado que é importante, que é a EDP. Na sua resposta à inspeção que o Tribunal de Contas realizou, diz que tinha sobre o Governo um crédito de mais de 50 milhões de euros, que desta altura deve estar em cerca de 60 milhões de euros, a título de déficit tarifário em matéria da água. A minha pergunta, Sr. Ministro, é muito simples. É, o Governo reconhece a existência desse déficit? Se reconhece, porque é que não está contabilizado? E, portanto, esta é uma questão que eu penso que merecia resposta, porque ou a EDP tem que corrigir os seus relatórios e contas, porque este crédito que a EDP invoca não existe, ou então o Governo deverá contabilizar no Orçamento de Estado esta dívida para com a EDP de mais de, ou cerca de 60 milhões de euros, em números redondos. É certo que, quando falamos do grupo ADP, eu tenho uma série de interrogações e que não deixo de as enunciar aqui. Nós estamos numa situação de crise financeira internacional, quando todos os investimentos se prevê que sejam feitos com recurso a crédito, enfim, vamos ver o que é que isso vai afetar esses mesmos investimentos. Gostaria de falar com tanta desenvoltura, de ter, no fundo, essa desenvoltura a falar de investimentos da empresa sem ter essas garantias totais. Em matéria de resíduos, Sr. Ministro, eu lamento, mas muito pouco tem vindo a ser feito. Desde logo, aquilo que eu me apercebo é que há, desde logo, no PIDAC, a execução foi de zero em matéria de gestão de resíduos. Nós temos, em matéria de tarifária, absolutamente zero por parte deste Governo em termos de execução daquilo que o PERSU previa que viesse a ser executado. Vem neste último ano dizer que se vai repensar aquilo que será a atividade, ou penso eu, da regulação. Será que vamos ter uma verdadeira regulação na área de águas e de resíduos? Será que o IRAR vai ser uma verdadeira entidade reguladora? Gostaria de perceber um pouco o que é que significa aquela frase enigmática no relatório do Orçamento de Estado em matéria de regulação. Enfim, confesso que continuo sem entender. E já agora, algumas perguntas que, aliás, já fiz, tive a ocasião, a semana passada, de fazer diretamente ao Governo. Em relação ao Plano Estratégico de Resíduos Hospitalares, que aparece como sendo uma prioridade neste Orçamento de Estado, o porta-voz do SUS veio dizer que só em 2012 é que estes resíduos passariam a ser tratados em Sirver. Bom, se a ideia é continuar até 2012 a incinerar estes resíduos, convinha que o Governo desse o exemplo, já que, do ponto de vista legislativo, a própria alteração das taxas que o Sr. Ministro mencionou em matéria de resíduos ia no sentido de incentivar que esses resíduos deixassem de ser incinerados e passassem a ser tratados de outra forma. O mesmo diria em relação a uma outra pergunta que já tivemos ocasião de fazer em relação àquilo que é a reciclagem de óleos usados, nomeadamente a matéria de biocombustíveis. Eu penso que uma das prioridades da reciclagem deveria ser, dos óleos, deveria ser encaminhá-los para a produção de biocombustíveis. Infelizmente, quando perguntámos em relação a um caso concreto, nomeadamente a Junta de Freguesia de Ericeira, ao senhor Ministro, aquilo que nós constatámos foi um sacudir da água do capote, ou seja, as políticas ambientais não estão presentes nas questões energéticas e, portanto, lamentamos que assim seja. Mudando de assunto, novo aeroporto de Lisboa vai avançar a obra sem que esteja feita a avaliação ambiental? Qual é o ponto da situação, Sr. Ministro? É em relação àquilo que é a situação dos PDRs. A verdade é que, no Decreto-Lei 316/2007, o Governo, no seu preâmbulo, diz que o objetivo deste Decreto-Lei é evitar o recurso sistemático por parte das autarquias à figura da suspensão dos PDMs. Ora, já vamos em 27 suspensões de PDMs e temos uma lista de autarquias que já pediram mais do que uma vez a suspensão de PDM. No caso de Lisboa, Chamusca, será que vamos continuar? No caso de Chamusca, é explicável, estamos a falar do Xirver. Agora, vamos continuar a ter estas suspensões de PDM constantemente. E por último, e para não exceder em muito o meu tempo, a flexibilização da gestão de CREN, Sr. Ministro, não é senão a confissão, por parte do Sr. Ministro, da sua incapacidade em executar o CREN e do atraso real que o CREN neste momento tem, Sr. Ministro. Portanto, eu penso que seria dispensável o Sr. Ministro envergonhar-se aqui com a explicação que acabou por dar.
Muito obrigado, deputado António Carlos Monteiro. Tenho agora a palavra o deputado Miguel Tiago, do PCP, que vai distribuir o seu tempo com o deputado Eugênio Rosa. Tenho a palavra o deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, antes de mais, boa tarde a todos os senhores deputados, aos presidentes das comissões. Sr. Ministro, veio aqui uma vez mais trazer-nos um discurso que é já habitual, com esta nota de que agora é que é, que fica sempre bem num ano em que estamos a tratar de um orçamento de Estado e ao mesmo tempo a correr para as eleições e, portanto, todo ele está transversalmente pejado de motivos eleitoralistas que não passam despercebidos em nenhum ministério e, portanto, neste também não passarão. É um orçamento que, ao invés do rigor, se caracteriza mais por ser inflacionado e pouco ligado à realidade, tal qual como, aliás, o discurso do Sr. Ministro. Quem ouvisse o Sr. Ministro julgaria que temos um governo atento às questões ambientais, atento à política de gestão e ordenamento do território e que existe uma progressão clara e um progresso claro no que toca à intervenção do Governo nestas áreas. Portanto, daria a entender, certamente, para quem ouvisse esta intervenção e não fizesse um confronto com a realidade, estaríamos hoje melhor no quadro das políticas ambientais do que estávamos, por exemplo, há 3 ou 4 anos atrás. Ora, a verdade, porém, é dura, mas desmente claramente essa tese que o Sr. Ministro tentou vir aqui passar. Não estamos hoje melhor no quadro das políticas ambientais, nem tão pouco da preservação da natureza, do que estávamos há 4 anos. Por um lado, porque esse exercício de vir à Assembleia da República enunciar um conjunto de documentos sem referir os seus efeitos reais não pode justificar de forma alguma que estejamos melhor. Como é compreensível, não basta dizer que aprovou isto, aquilo e aquilo outro para dizer que os reflexos são positivos. Aliás, na maior parte dos casos, dos documentos que o Sr. Ministro aqui vem anunciar como eixos fundamentais da sua política, da nossa parte, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, consideramos documentos altamente prejudiciais e que contêm estratégias altamente prejudiciais no quadro da política ambiental. Portanto, não basta fazer essa elencagem exaustiva com que, admiravelmente, nos presenteia sistematicamente e que, curiosamente, hoje esqueceu-se da Lei da Água. Porque todos os dias fala da Lei da Água e diz sempre que a política da água está hoje relançada porque há uma Lei da Água. Senhor, eu vou tentar colocar três ou quatro questões muito breves, sem prejuízo da segunda intervenção deste grupo parlamentar. E começarei exatamente pela água. Quais são as incidências neste orçamento do Estado do novo regime económico-financeiro? Onde estão os reflexos neste orçamento do Estado da cobrança da taxa de recursos hídricos? Quem vai pagar a taxa de recursos hídricos? Quais são as garantias que o Governo tem de que esta taxa não será diretamente refletida sobre o consumidor, aliás, no cumprimento da estratégia que o próprio Governo assina de cruz, que é a da restituição dos investimentos no quadro da água, da recuperação de investimentos no quadro do abastecimento da água e da captação? Como é que o Governo explica que sobre esta taxa exista o risco de recair também o IVA? Vamos aplicar IVA sobre uma taxa. Segunda questão, ICNB. O ICNB em 2008 levou um corte no seu orçamento de funcionamento de cerca de 46%. Tivemos a oportunidade de discutir nessa altura. E agora há um pequeno aumento de 1 milhão de euros que obviamente não satisfará as necessidades que se colocam ao ICNB, muito menos perante a missão colossal que se lhe coloca. Queria colocar duas ou três questões muito específicas sobre o ICNB. Quais são as perspectivas do Governo para a ampliação da estratégia de impor portagens nos parques naturais? Já existem experiências. Que balanço faz o Governo das portagens na Portela do Homem, no Parque Nacional Peneda Gerês, e que outras pensa vir a implementar? E, ao mesmo tempo, qual é a ligação, Sr. Ministro, isto julgo que é bastante importante, a ligação entre a implementação destas portagens e a estratégia, a nova estratégia anunciada pelo Governo no quadro do regime da conservação da natureza, da rede fundamental da conservação da natureza, da atribuição e concessão a empresas privadas da gestão das áreas protegidas? Os vigilantes da natureza, Sr. Ministro, é uma pergunta que insistentemente este grupo parlamentar lhe coloca e tornarei a fazê-lo. Tornarei a fazê-lo porque não sei se o Sr. Ministro se lembra, desde 2005, que diz que vai valorizar os vigilantes da natureza, que vai abrir vagas nos vigilantes da natureza, que é um fantasma que o grupo parlamentar do PCP anuncia e agita sem nenhuma razão, porque não tem qualquer intenção de fragilizar este grupo de profissionais, as suas tarefas e a sua missão. Sr. Ministro, desde 2005 continua a não haver novo recrutamento, novas entradas. Não há progressão nas carreiras, não têm fardas, Sr. Ministro, estes profissionais não têm viaturas, não têm dinheiro para o diesel, não conseguem cumprir a sua tarefa central, que é a de fiscalizar.
Sr. Ministro, gostava de pôr algumas questões concretas relativamente à execução do CREN. O Sr. Ministro tem a gestão dos fundos comunitários, em relação a alguns programas que têm responsabilidade direta, outra que puder, se há que tem uma responsabilidade indireta. Eu fui a estes programas e dei-me ao trabalho de somar os fundos, portanto os meios que estavam programados para 2007 e 2008, e a conclusão que eu cheguei é que para 2007 e 2008, em relação a todos os programas operacionais regionais e temáticos, estavam programados cerca de 5.400 milhões de euros. A questão que eu quero colocar é o seguinte: qual é o nível de execução dos programas comunitários do CREN? Pelo menos dois programas, o Sr. Ministro pode não ter dados sobre todos, mas há dois, pelo menos, são da sua responsabilidade direta. é o Programa Operacional de Valorização do Território e os Programas Operacionais Regionais. Portanto, em relação pelo menos a estes, a questão que lhe concreta, e isto envolve cerca de 2.800 milhões de euros, o que é que até aqui se foi feito? E eu peço-lhe dados não sobre os valores que foram apresentados pedidos, mas fundamentalmente relativamente à despesa validada que dá o nível de execução concreto. Outra questão que eu queria levantar relativamente aos programas ao CREN é uma questão que, na altura, quando discutimos este problema, já há vários anos, já há mais de 2 anos, eu coloquei-lhe o que é que o Ministério, e particularmente o Sr. Ministro, iria fazer para que, relativamente ao CREN, não acontecesse o que aconteceu em relação ao terceiro quadro comunitário de apoio, em que as comissões de acompanhamento faziam apenas um acompanhamento ritual e formal. Ao fim de 2 anos, a situação é esta, Sr. Ministro. Eu, quando não estou aqui, e estou aqui pouco tempo, sou representante da CGTP em 2 programas operacionais. É potencial humano e fatores de competitividade. Durante 2008 não se realizou uma reunião efetiva, mas, relativamente ao potencial humano, o que se fez foi uma reunião virtual, em que o gestor mandou-nos um documento para nós, por computador, por internet, dar resposta. A questão que eu coloco é se esta a forma de funcionamento que o Governo pretende para as comissões de acompanhamento dos programas operacionais. Se é efetivamente este ritual sem nenhum acompanhamento efetivo no concreto. Finalmente, uma terceira pergunta, já que o Sr. Ministro é do Desenvolvimento Regional, eu estava a lhe colocar uma questão relativamente às assimetrias regionais. Eu peguei nos dados do INE, os mais recentes dados regionais, que temos por regiões e até por sub-regiões, e constatamos, analisando a evolução num período que vai de 1995 a 2006, constata-se esta situação. A nível do país, o crescimento do PIB atingiu 83%. Mas se nós agregarmos isto para regiões, por regiões, constatamos, por exemplo, que relativamente à região norte foi apenas de 70%, mas em relação à Grande Lisboa já foi de 90%, o Alentejo, o Alto Alentejo, foi apenas 64%. Conclusão, com base nos dados do INE, as assimetrias regionais, no lugar de diminuir, estão-se a agravar. Se nós compararmos esta situação com o PIDAC regionalizado, nós constatamos que as maiores diminuições se têm verificado relativamente às regiões mais desfavorecidas. Por exemplo, se nós considerarmos um período que vai de 2005 a 2009, o PIDAC de 2009 é inferior ao 2005 em cerca de 40%. Mas se analisarmos por distritos, os distritos mais desfavorecidos são aqueles que têm diminuições maiores. Por exemplo, Aveiro, a diminuição é de 56%. Castelo Branco, de 68%. Porto Alegre é de 68%. Eu pergunto ao Sr. Ministro que política regional é desenvolvimento regional tem o Governo, porque efetivamente as assimetrias regionais estão-se a agravar e a nível de PIDAC não se nota nada para compensar e contrabalançar esta situação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jane Rosa. Vamos continuar o debate. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Alda Macedo, do Bloco de Esquerda. Tenha à vontade, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Deputado de Estado, Sras. e Srs. Deputados, algumas questões que se colocam aqui hoje e que são da maior pertinência, muitas delas já lhes foram colocadas, têm a ver, na verdade, com aquilo que são 3 anos de um extraordinário imobilismo da parte do Ministério do Ambiente do Desenvolvimento Regional. O Sr. Ministro hoje explica-nos que, afinal de contas, foram 3 anos que foram dedicados a estudar e a planear e a desenhar programas e que os nove meses de 2009 é que serão o tempo de executar as políticas que hoje produzem um enorme passivo ambiental, um passivo ambiental que se consolidou ao longo de 3 anos. sobre muitas destas questões que têm a ver com o desenvolvimento e com o agravamento das desigualdades, que têm a ver com o incumprimento do protocolo de Quioto, já lhe foram colocadas, portanto passarei por cima, aguardamos a resposta. Deixe-me perguntar-lhe acerca dos resíduos industriais perigosos e a reabilitação e valorização do território e a recuperação e regeneração dos territórios que estão contaminados. Eu devo dizer que estes dados que lhe vou tentar transmitir o mais rapidamente possível são do seu próprio Ministério. Falo-lhe do complexo químico de Estarreja, que falta finalizar, onde falta finalizar a recuperação de terrenos afetados. Falo-lhe da siderurgia nacional e de 21 mil toneladas de resíduos em solos, espalhados pelos solos, 11% dos quais são perigosos, com contaminação de águas subterrâneas. Falo-lhe da Química Parque da antiga CUF e do Parque Industrial do Barreiro, onde mais de 52 mil toneladas de resíduos perigosos se encontram ainda sem solução. Falo-lhe de Sines e 265 mil toneladas de lamas. Falo-lhe do Parque Industrial de Alcanena e da Indústria dos Cortumes. Falo do depósito de lamas não inertizadas que estão, há, segundo dados do seu Ministério, 50 mil metros cúbicos de resíduos perigosos. Falo-lhe ainda das zonas mineiras abandonadas, o estudo conduzido pela EDM, que levou já alguma intervenção, na verdade uma intervenção parcelar, nomeadamente no caso da Urgeiriça, onde, como se sabe, se somam semana após semana os casos de antigos mineiros que vêm a falecer em resultado de doenças do foro cancerígeno, e onde a intervenção da EDM, que se limitou à confinação de escombros, revestimento e permeabilização, mas deixando apesar de tudo níveis de radiação, segundo aquilo que foi confirmado por um participante no colóquio promovido aqui na Assembleia da República, acerca de energia, em que os níveis de radiação continuam a níveis extremamente elevados. E, portanto, estamos perante aquilo que são os resíduos industriais perigosos, perante um acumular de situações não resolvidas. Quando eu olho para aquilo que é o seu plano de ação para os 9 meses do próximo ano, quando olho para aquilo que está em sede do Orçamento de Estado, Sr. Ministro, não se encontra uma única referência à reabilitação e regeneração destes territórios, quando tem no eixo da valorização do território do CREN espaço para esta recuperação deste passivo ambiental. Pergunto, Sr. Ministro, o que é que tenciona fazer em relação a isto? Segundo aspecto, sobre a qualidade das águas superficiais. Na verdade, aquilo que são os dados do seu Ministério, quando olhamos para elas são extremamente preocupantes. Se o Ministro quiser olhar para aqui, para este gráfico que é produzido pelo relatório, deixe-me dizer-lhe que aquilo que são as situações de qualidade má ou muito má nas águas superficiais no nosso país são altamente perturbadoras, particularmente nos grandes rios internacionais, no Tejo, no Douro, no Guadiana, que são aqueles onde os parâmetros são, de facto, de grande perda de qualidade, para além, naturalmente, do Sado, do Lis, do Voga, do Avelessa, mais ao norte. Pergunto, Sr. Ministro, que metas é que espera atingir nos 9 meses do próximo ano? Qual é o calendário e que ações? Verificamos que as ARGs finalmente são contempladas com dotação orçamental, mas é preciso saber exatamente a que é que se destina esta dotação orçamental. Quais são as metas pelas quais vamos perguntar-lhe no final dos 9 meses do próximo ano o que é que foi cumprido e o que é que foi executado em relação àquilo que são as ações que têm previstas. Que ações e com que calendário? Quando é que vai começar a resolver aquilo que é um problema que decorre desde há longos anos e que está até hoje sem nenhum andamento, sem nenhuma implementação? Na verdade, aquilo que o Sr. Ministro indica hoje, que é a implementação para a estratégia para o tratamento dos efluentes agropecuários, 2007-2013, continua também sem nenhuma execução, e é preciso que o Sr. Ministro nos diga o que é que tenciona produzir e o que é que tenciona mostrar nos 9 meses do próximo ano em relação a esta matéria. Sobre resíduos sólidos urbanos, Sr. Ministro. Na verdade, nós estamos a chegar a uma situação que é uma situação de uma enorme perturbação. Porque aquilo que nós temos hoje é que, apesar do PERSU estar aprovado já há muito tempo, continuamos a ter no nosso país uma recolha seletiva que caminha a passo de caracol. Se o Sr. Ministro estiver com atenção àquilo que são os instrumentos do seu próprio Ministério, na verdade esta recolha seletiva estagnou e em 2007 diminuiu mesmo. Aquilo que é hoje a realidade dos resíduos sólidos urbanos é que eles estão depositados em aterro, Sr. Ministro. E este depósito é em aterros que estão a 80% daquilo que é a sua capacidade. E, portanto, estamos à beira de uma situação de calamidade, eu diria, ao nível daquilo que são estes resíduos. E, portanto, não há a implementação de nenhuma política concreta em relação àquilo que é a necessidade de fazer a inversão em relação a este processo. Tudo aquilo que assistimos é que, na verdade, a deposição em aterro continua a ser o paradigma de hoje e que é responsável por grandes níveis de emissão de gases que contribuem para o efeito de estufa e, na verdade, o programa de ação do PERSU continua com baixos níveis de execução. E, portanto, Sr. Ministro, quais são as suas metas, qual é o seu calendário, qual é o seu programa de ação no concreto para os 9 meses de 2009?
Muito obrigado, Sr. Deputado Aldo Macedo. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Elisa Apolónia, do Partido Ecologista dos Verdes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. De ano para ano, nós confrontamos-nos sempre com o mesmo problema ao nível dos orçamentos de Estado, que tem a ver com a falta de transparência para que possamos fazer uma análise rigorosa dos números. Eu, mais uma vez, gostava de transmitir esta preocupação, neste caso, ao Ministério do Ambiente, porque quando nos faltam dados é impossível fazermos análises rigorosas. E eu presumo que o Governo esteja na posse desses dados. Só que depois o Governo traz-nos as conclusões retiradas, não nos traz os dados. Já que alguns senhores deputados referiram a questão da execução, designadamente, do investimento que estava previsto para o ano de 2008. Nós não temos esses dados rigorosamente, mas, olhando para o PIDAC do Ministério do Ambiente, temos aqui, em algumas medidas, os níveis de execução, noutras não temos níveis de execução, e, portanto, não percebemos exatamente o que é que se passou. Numa determinante, como a gestão de resíduos, não temos níveis de execução, e o Sr. Ministro fará o favor de explicar porquê. Mas os níveis de execução que nos são apresentados noutras medidas são, de alguma forma, totalmente preocupantes. Não há uma única medida do Programa de Desenvolvimento Local, Urbano e Regional, nem nenhuma medida do Programa de Ambiente e Ordenamento do Território que não tenha um nível de execução de 2008, os dados que aqui nos são apresentados, idêntico àquele que estava previsto no orçamento para 2008. Têm níveis de execução, aqueles que são apresentados, têm níveis de execução muito abaixo daquilo que estava previsto. E quando nós analisamos o orçamento de Estado, eu penso que a análise do orçamento de Estado para um determinado ano implica também a prestação de contas do orçamento anterior, porque se nós não fazemos aqui o paralelo, não fazemos aqui a ligação entre os orçamentos de Estado, parece que estamos sempre a começar de novo, porque seguramente alguém não quer prestar contas. Mas o Sr. Ministro fará o favor de explicar porque é que, por exemplo, em termos de requalificação e desenvolvimento urbano, temos um nível de execução inferior em 40% àquilo que estava previsto no ano de 2008. No programa de desenvolvimento... No programa... Queria passar aqui ao Ambiente e Ordenamento do Território. No programa de monitorização ambiental, menos 68,3%. No programa, na medida de minimização de incidências ambientais, menos 80,6%. No desempenho e qualificação ambiental, menos 46,4%. Na gestão e ordenamento de bacias hidrográficas e zonas costeiras, menos 68,8%. Porquê estes níveis de execução? O Sr. Secretário de Estado diz que não. Bom, está a ver, eu estou a fazer a leitura do documento oficial que me chegou do Ministério, mas com certeza o Sr. Ministro terá a oportunidade de nos explicar a razão destes números. Depois foi engraçado verificar como a conversa do Sr. Ministro este ano mudou completamente. O ano passado, e há 2 anos atrás, o Ministério do Ambiente não precisava de dinheiro para nada porque as medidas que ia tomar não implicavam gastos. Era a racionalização rigorosa, total, aquilo estava tudo nos trinques. Bom, afinal era preciso dinheiro, não era, Sr. Ministro? Mas agora vem com um pouco mais de dinheiro e vem dizer que sim, senhor, aqui estamos nós a apostar. Pois é, Sr. Ministro. Mas não façamos uma análise limitada ao ano passado e ao outro onde já se tinha perdido bastante. Vamos comparar, talvez, com o início da legislatura. E com o início da legislatura a coisa começa a tornar-se um bocadinho mais preocupante. Porque do PIDAC de 2009 do Ministério do Ambiente, comparativamente ao PIDAC de 2007 do mesmo Ministério, o seu valor não chega a 85% deste último. E se compararmos então com o PIDAC de 2006, não chega a 40% deste último. Portanto, é importante que os cidadãos tenham consciência de que isto não se traduz num ganho efetivo em termos de investimento, traduz-se de facto no mandato deste Governo, numa perda de investimento na área do ambiente. E o Sr. Ministro, com certeza, terá a oportunidade de responder por isso. Ora bem, Sr. Ministro, e como os verdes já começam a tornar-se muito previsíveis nesta matéria, o Sr. Ministro traz com certeza respostas sobre o Fundo Português de Carbono, porque já nos cansamos de perguntar e de não obter respostas. No outro dia, o Sr. Ministro deu-nos uma aula teórica sobre o Fundo de Carbono, não nos deu valores, mas os valores chegaram com o Orçamento de Estado. Fizemos perguntas ao Sr. Ministro, ao Sr. Primeiro-Ministro, perguntámos ao Sr. Ministro das Finanças, nem um nem outro quer prestar esclarecimentos sobre a questão do montante. Vamos lá ver se o Ministério do Ambiente nos faz essa explicação. Porque, Sr. Ministro, é verdade ou não é que em 2012 nós tínhamos de ter lá encaixado 354 milhões de euros? Foi ou não foi este o valor acordado com Bruxelas em relação às nossas metas de emissão? Por isso, quanto é que lá devia estar agora? E o que é que lá está agora, efetivamente? Eu, para não me basear naquilo que leio na comunicação social, gostava que o Sr. Ministro, nos desse esses números de uma forma precisa. E depois tínhamos 78 milhões para encaixar no ano passado, tínhamos 75 milhões para encaixar há 2 anos, e eu gostava de saber o que é que realmente o Ministério do Ambiente encaixou no Fundo Português de Carbono o ano passado e há 2 anos atrás, para nós percebermos exatamente que prioridade é que tem sido dada a esta matéria, isto para além da questão das receitas próprias, mas eu também quero falar do encaixe direto por parte do Ministério do Ambiente. Gostava de perceber, de facto, qual é a leitura que o Ministério do Ambiente faz, dado que parece que anda toda a gente muito preocupada, e é o que parece legitimamente, em relação a esta descapitalização do Fundo Português de Carbono. Porque aquilo que nós realmente queremos perceber é como é que nós vamos cumprir as nossas metas de Quioto, porque a conversa dá não sei quantos anos atrás já não dá para agora, porque nós já estamos no primeiro período de cumprimento do protocolo de Quioto. E o certo é que continuamos a atrasar-nos em relação ao cumprimento das nossas metas. Primeiro as medidas eram só com medidas internas, depois as medidas internas não davam lá bem a compra e venda de emissões e o investimento noutros países para compensação de créditos. Agora, afinal, o Fundo Português de Carbono está descapitalizado. Vamos aqui ao relatório do Orçamento de Estado. Vem cá a dizer que o Fundo de Carbono vai servir exclusivamente para projetos no âmbito do território nacional. Como é que é? É, não é? Esta conversa é toda contraditória e nós queremos esclarecimentos, nós queremos perceber como é que vamos cumprir o protocolo de Quioto. Porque daqui, em 2012, aquilo que o Governo está a fazer, e repito aquilo que disse no outro dia, é abrir uma nova crise para os portugueses pagarem, e os portugueses estão fartos de crises. E depois, ninguém quer assumir a responsabilidade sobre nada. E, na verdade, os sucessivos governos têm responsabilidade nesta matéria e este, em concreto, tem responsabilidade nesta matéria. Queria também perceber, perdão, qual é o balanço que este Governo faz relativamente às medidas anunciadas e tomadas o ano passado, no orçamento anterior, sobre os incentivos fiscais à reabilitação urbana. Que resultados concretos deram estes incentivos fiscais, Sr. Ministro do Ambiente? Porque aquilo que nós precisamos não é só de ouvir 300 vezes o anúncio das medidas. É preciso depois avaliá-las e perceber que resultados concretos deram. Porque esta questão, por exemplo, da interioridade e do incentivo à instalação de empresas no interior e baixou-se o IRS para 10%, acho que lá estavam, só pagam 15%. Mas que resultados concretos é que isso deu? É importante perceber. Ora, quero saber exatamente esses mesmos resultados para uns incentivos fiscais à reabilitação urbana, porque, ao que parece, segundo dizem os entendidos, falharam rotundamente. Mas o Sr. Ministro o dirá. E já que falamos em questões urbanas e até de habitação, aqui uma questão paralela, Sr. Ministro. Gostava de saber concretamente quanto é que o Governo poupou com o Porta 65 Jovem. Face aos jovens que hoje beneficiam deste subsídio ao arrendamento e face àquilo que beneficiavam com o anterior programa, eu gostava de saber quanto é que o Governo poupou, quanto é que o Estado poupou com a restrição relativamente a esta matéria, criando este novo programa do Porta 65 Jovem. Uma outra questão que nos preocupa também sobremaneira, já aqui levantada também por outros senhores deputados, tem a ver com a questão da falta de coesão territorial. Nós temos um problema estrutural neste país de desigualdades sociais, mas também de desigualdades sociais promovidas pela desigualdade no território, porque as pessoas hoje não têm as mesmas oportunidades em função do sítio onde vivem. E nós já temos esta consciência há tanto tempo, mas continua-se neste país a praticar políticas para fomentar estas desigualdades territoriais. E nós olhamos para o PIDAC, ou seja, para o investimento do Estado, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse na sua intervenção, e bem, o investimento que era fundamental à promoção e à valorização da economia e do emprego, nós olhamos para o investimento do Estado e aquilo que verificamos é que os distritos do interior levam uma pancada de todo o tamanho. Como é que isto é explicável? Ou seja, nós com certeza teremos oportunidade de perguntar isto a outros senhores ministros. Mas na perspectiva do Ministro do Ambiente, que leitura é que faz desta desigualdade de investimento que promove ou fomenta um problema estrutural que nós temos no país, que é justamente a desigualdade territorial? E como o Sr. Ministro sabe, isto não traz só os problemas sociais graves, traz também problemas ambientais muito graves. Eu tinha mais questões para colocar, mas dado que já ultrapassei o meu tempo, Sr. Presidente, deixarei para a segunda ronda. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Apolónia. Está encerrada a primeira ronda de perguntas. Sr. Ministro, tem Vossa Excelência a palavra. Foram 6 intervenções, 60 minutos, uma hora. Sr. Ministro, naturalmente, não necessitar desse tempo, nós agradecemos, mas tem, obviamente, o mesmo tempo para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. São, de facto, muito numerosas e muito vastas e cobrindo áreas muito diversificadas as perguntas que me são colocadas. E responderei com muito gosto, darei uma primeira resposta, depois pedirei aos senhores secretários de Estado que complementem com vários aspectos onde eles podem trazer uma informação mais pormenorizada ou mais detalhada. Bom, eu teria a tentação talvez de começar pelo fim, ou pelo menos com algumas das questões que foram colocadas nas intervenções finais, nomeadamente da senhora deputada Heloísa Apolónia, sobre o Fundo Português de Carbono. Questão essa, aliás, colocada também por outros deputados. A senhora deputada disse que o fundo que inicialmente está previsto cumprir Quioto só com medidas internas, que depois se alargou aos instrumentos de flexibilidade de Quioto, e de facto em rigor não é assim, sempre esteve previsto, e o Governo herdou essa situação exatamente nesses termos, que não era possível cumprir Quioto sem recurso aos mecanismos de flexibilidade de Quioto. E continuo a pensar assim. E quanto ao cumprimento ou não cumprimento de Quioto, eu recordo aquilo que já tive a oportunidade de lhe dizer uma vez, ou mais do que uma vez, é que, de facto, o cumprimento de Quioto determina-se no dia 31 de dezembro de 2012. E tudo aquilo que se fizer até lá, no bom ou no mau sentido, contribuirá cumulativamente para o cumprimento ou não das obrigações de Quioto. A senhora deputada teve a oportunidade de fazer essa pergunta ao senhor Primeiro-Ministro no debate de generalidade E a resposta dele, que ouviu tão bem como eu ouvi, e que com certeza a satisfez a si tanto como satisfez a mim, foi ele ter dito, perentoriamente, Portugal vai cumprir o protocolo de Quioto. Como a voz do Primeiro-Ministro muito legitimamente se sobrepõe à voz de todos os ministros, eu creio que a resposta está dada, dada pela boca do Primeiro-Ministro, Portugal vai cumprir o protocolo de Quioto. O Primeiro-Ministro o disse. Mas falemos de 2009, julgo que é isso que nos interessa a curto prazo. Bom, em 2009, eu julgo que a senhora deputada, como porventura alguns outros deputados nesta sala, terão feito uma leitura precipitada daquilo que está previsto no artigo 145 da Lei do Orçamento. Na Lei do Orçamento, artigo 145, diz que está o Governo autorizado a transferir para o Fundo Português de Carbono o montante das cobranças provenientes da harmonização fiscal entre o gasóleo de aquecimento e o rodoviário e o montante da cobrança proveniente das taxas ou da taxa sobre lâmpadas de baixa eficiência. Diz também, no número 2, que é inscrito em ativos financeiros no orçamento do Fundo Português de Carbono uma verba de 23 milhões de euros. O que eu fico com a impressão que os senhores deputados, por qualquer motivo, saltaram e não leram, é a linha B do número 1 que diz, perdão, a linha C do número 1 que diz o montante de outras receitas que venham ser afetas a seu favor. A senhora deputada Elisa Apolónia também numa determinada oportunidade questionou, num debate quinzenal, questionou o Primeiro-Ministro sobre esta questão e ele deu uma palavra e eu dei-lhe as explicações que me pareceram adequadas. E, no fim, a senhora deputada disse que o senhor Primeiro-Ministro deviera ter dado a palavra ao senhor Ministro das Finanças. Eu espero, portanto, que encontre a resposta nesta alínea e que o continue a questionar nesse sentido, na sequência, exatamente, da sua própria indicação de que deveria o Primeiro-Ministro dar a resposta ao Ministro das Finanças. Portanto, Fundo Português de Carbono, estamos conversados, temos para 2009 a soma de três parcelas. Uma de 30 milhões de euros, uma de 23 milhões de euros e uma de montante ainda não quantificado, que são outras receitas afetas a seu favor. Não disse que era zero. No Orçamento de Estado refere três parcelas e são essas três parcelas que devem ser consideradas. A senhora deputada refere também com muita insistência os baixos níveis de execução. Aliás, foi referido também pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro a questão dos baixos níveis de execução. Eu acho que esta é uma troca de impressões que me parece que se tem repetido de ano para ano e os esclarecimentos que nós damos, aparentemente, não são retidos e, portanto, vou voltar a dá-los. Esses valores que não convencem ou não lhes convém que convençam, estes valores que aparecem no documento que referiram, são estimativas, e lá é dito claramente que são estimativas para o ano de 2008, feitas pelo Ministério das Finanças, normalmente em junho, julho de 2008. Essas estimativas, e quem já participou na elaboração de orçamentos e quem tem essa experiência sabe bem, essas estimativas feitas em junho, julho, de 2008 para dezembro de 2008, ou seja, até ao final do ano, tendem sempre a ser subestimadas, pelo menos no caso do nosso Ministério, seguramente, sistematicamente, como os dados o comprovam, no caso do nosso Ministério. Se se derem ao trabalho de fazer a análise comparativa dessas estimativas com os valores realizados no final do ano, Talvez no final do ano tenham razão para algumas críticas, porque aquilo que desejavelmente deveria ser 95% ou 100%, talvez seja 80%, 90%, 95%. Aí haveria margem para crítica. Agora, vir criticar os valores de 30%, 40% estimados em junho e julho, que normalmente reflete concursos e adjudicações feitas em abril, maio, é extraordinariamente irónico. Acontece que este Ministério, em algumas das áreas onde o investimento é mais significativo, nomeadamente obras costeiras e obras de recursos hídricos fluviais, existe uma sazonalidade muito forte na realização das obras. A maior parte das obras são realizadas durante os meses de verão. É aí que se realiza fisicamente a maior parte das obras, o que corresponde a uma realização financeira na parte final do ano. Isto está demonstrado com gráficos que, infelizmente, não tenho aqui para vos mostrar, onde se mostra que a execução financeira no segundo semestre é duas vezes ou mais maior que a execução financeira no primeiro semestre. Vejam as obras da Caparica. Por exemplo, o enchimento com 3 milhões de metros cúbicos de areia. Isso decorre normalmente entre junho e setembro, ou junho e outubro. Muitas dessas despesas são pagas em novembro, outubro ou novembro. Apenas aparecem no segundo semestre. É um exemplo absolutamente, absolutamente evidente. Ora bem, a senhora deputada Alda Macedo pergunta qual o programa, o que pretendemos fazer, afinal o que queremos fazer. Senhora deputada, essa sua pergunta dá-me oportunidade de referir alguns dados sobre áreas específicas que, entretanto, permitem responder também a outros deputados que o referiram. Senhora deputada, na área do litoral, intervenções costeiras, o orçamento do Estado prevê este ano 40,6 milhões de euros. É mais 90% do que em 2008. Polis, mas a este valor previsto no Orçamento de Estado, acrescentam-se os 3 polis do litoral, que entretanto foram lançados já este ano. Prevê-se nesses 3 polis do litoral, refiro-me apenas aos 3 que já estão isso em marcha, que já estão negociados e em marcha, tem um montante total de 300 milhões de euros, prevendo-se em 2009 um investimento da ordem dos 50 milhões de euros. Além disso, existem candidaturas aprovadas no CRED nesta área, correspondendo a um investimento total de 56 milhões de euros. É certo que esses 56 milhões de euros correspondem a 2 ou 3 anos de investimento, porque será qualquer coisa entre metade e um terço que deverá aqui ser considerado. Portanto, em 2009, no litoral, um investimento previsível da ordem dos 100 milhões de euros. Outra área que é sempre objeto de questões é a conservação da natureza. Senhora deputada, que entretanto nos acusa, Senhora deputada Alda Macedo, que entretanto nos acusa de imobilismo, deve recordar-lhe que nos coube a nós resolver o problema de carência estrutural que este setor tinha. Ele não está ainda completamente resolvido, mas ele está fortemente mitigado. Recordo-lhe, Senhora deputada, que no que diz respeito a PIDAC e apenas às receitas gerais, este setor em 2005 tinha 4,2% do PIDAC do Ministério. Hoje tem 5,4%. É um crescimento com algum significado, mas com mais significado ainda se tivermos em conta que uma boa parte das despesas que estavam no PIDAC eram despesas de funcionamento. E então, como cresceu o orçamento de funcionamento? Em 2005 era 9,2% do orçamento de funcionamento do Ministério. Hoje é 19,5%. Passou de 8,4 milhões de euros para 15,5 milhões de euros. Orçamento de funcionamento mais PIDAC, em 2009, são 20 milhões de euros. A soma das duas parcelas passou, em 2005, de 5,2% do orçamento do Ministério para 11,6% do orçamento do Ministério. Mas, como eu disse, além daquilo que tem reflexo orçamental direto, que se reflete no PIDAC e no orçamento de funcionamento, eu devo recordar que dos polos do litoral, uma parte importante vai ser investida em parques naturais. O polos do litoral da Ria Formosa vai ser gasto praticamente 100% no Parque da Ria Formosa e o polos litoral do litoral norte vai ser gasto numa fração significativa, cerca de 30 a 40%, no parque do litoral norte. Além disso, senhora deputada, devo dizer que estamos, em conjunto com o Ministério da Agricultura, a desencadear a aplicação daquilo que se chama as intervenções territoriais integradas, portanto as medidas agroambientais, silvoambientais, investimentos não produtivos, que no âmbito do PRODER deverão ser, em grande parte, gastos nos sítios da rede Natura. E além disso, no que diz respeito à conservação da natureza, estamos também a fazer um esforço grande para que os parques naturais participem nas iniciativas do programa PRODER. Neste momento, há já 6 projetos PRODER em que o Instituto da Conservação da Natureza participa, em 2 deles como líder e em 4 deles como participante. E isto para nós tem um significado muito especial e prende-se a algumas das questões que foram levantadas sobre as áreas menos favorecidas, menos com índices de desenvolvimento mais deficitários. Pois bem, o programa PRODER destina-se a áreas de baixa densidade humana, baixa densidade económica, áreas de desertificação humana. Os parques naturais, em muitos deles, ocorrem nessas áreas, no entanto, têm valores que nós entendemos que devem, eles próprios, ser suscetíveis de desenvolver atividades económicas adequadas e compatíveis com o Estatuto de Proteção da Natureza. E, por isso, o programa PRODER, dedicado justamente às áreas do interior, às áreas de baixa densidade, é um programa muito adequado para o ICN e para os parques naturais e, por isso, estamos a fazer os possíveis para que o ICN participe o mais possível nesses programas. Cidades e habitação. O que é que está previsto para 2009? Pois bem, no Orçamento de Estado estão previstos 337 milhões, mais 20% que em 2008. 203 milhões dizem respeito a empréstimos a sociedades de reabilitação e a câmaras municipais, na atividade de tipo parabancário de apoio à habitação e à reabilitação urbana que o IRU desenvolve, e 134 milhões para comparticipação em programas de reabilitação, para a reabilitação do próprio parque habitacional do IRU e também, no caso da DGOTU, porque parte deste orçamento é na DGOTU, para alguns programas polis que são financiados ainda por contratos de programa. Destas verbas, 131 milhões de euros correspondem à reabilitação urbana, mais 8% que em 2009, 203 milhões, mais 30% que em 2009, têm a ver com a habitação, com a área de a habitação. E não estamos aqui a considerar o Porta 65 Jovem, que prevê gastar em 2009 24,1 milhões de euros. Portanto, esta é a área. Evidentemente, para além destas iniciativas, onde o próprio Ministério está envolvido, acrescem todas aquelas que têm a ver com o CREN, onde, neste momento, estão já aprovadas candidaturas de 21 cidades no valor de 113 milhões de euros. E novas iniciativas, neste momento, em lançamento, como, por exemplo, o MERCA, que eu já referi, virado para apoio a pequenas e médias empresas em áreas de reabilitação. Resíduos é também uma área muito ilustrativa no que diz respeito à relação entre o que é orçamento de Estado e a política que é concretizada sem reflexo no Orçamento de Estado. No Orçamento de Estado estão previstos 850 mil euros para a APA, que têm a ver com uma iniciativa de grande importância, que é o mercado organizado de resíduos, e naturalmente com a implementação e monitorização do PERSU 2. Mas mais importante que isso são as candidaturas apresentadas pela EGF, nomeadamente o ERSUC, outras candidaturas como a Ambiental, a candidatura da Valnor, estas já aprovadas no POVT, correspondendo a 124 milhões de euros. candidaturas neste momento em curso no quadro do QCA3. Ainda 254 milhões de euros que estão neste momento em curso. Quem fala em imobilismo, 254 milhões de euros na área dos resíduos, em candidaturas extremamente relevantes. Mais, em 2008, 500 milhões de euros na área do abastecimento de água e saneamento de águas residuais. Parece-me que esse imobilismo tem pouca aderência ao real. E por falar em água e em recursos hídricos, recordo que para 2009 o PIDAC prevê 75,3 milhões de euros, incluindo receitas gerais e fundos. Estes 75,3 milhões de euros distribuem-se pelo INAG e pelas ARHs. ARH do Norte 5,3, Centro 5,1, Tejo 10,1, Alentejo 4,6, Algarve 4,6, INAG 45,5. Algumas destas verbas têm a ver também com as intervenções do INAG no litoral. As intervenções na área dos recursos hídricos, como eu há pouco já sublinhei, dizem respeito não apenas à intervenção direta do Estado através do orçamento do Estado, mas também aos investimentos privados feitos para execução de políticas públicas. Foi levantada aqui a questão de saber até que ponto esses investimentos privados deveriam ou não ser considerados. É evidente que esses investimentos privados resultam de uma definição clara da política pública nesta matéria. E a senhora deputada há pouco referiu que eu ainda não tinha referido hoje a Lei da Água. Pois bem, é justamente a moldura jurídica da Lei da Água e dos diplomas subsequentes, nomeadamente o Decreto-Lei dos Títulos de Utilização de Recursos Hídricos e o Decreto-Lei do Regime Económico e Financeiro da Utilização da Água, que criam as condições para um conjunto de iniciativas nesta matéria. A barragem de Ribeira de Ilho está a ser feita por investimento privado, quando antes estava previsto investimento público. Hoje está a ser prevista como investimento privado num quadro de concessão, em que, portanto, o Estado diz exatamente quais são os parâmetros da concretização daquele investimento e, portanto, fala convergir com os seus desígnios de política pública. Em 2009 prevê-se gastar 21,2 milhões de euros de investimento, repito, privado, mas ao serviço desta política pública. O Baixo Sabor é exatamente um processo igual. Em 2009 prevê-se um investimento de 82,1 milhões de euros também no quadro da concessão para o Baixo Sabor. O Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico, das 10 barragens inicialmente previstas, estão selecionadas por concurso público 8 barragens. Pinhozão, nesta fase, não teve candidatos e Almorol, como sabem, pelo baixar da cota de exploração da barragem, vai ser reformulada, não no quadro de uma grande barragem, mas porventura no quadro de um aproveitamento mais sofisticado de pequenos aproveitamentos naquela região. Portanto, ambos neste momento se mantêm como projetos, mas necessitando de uma reformulação. Em relação ao Almorol, aquilo que alertaram é aquilo que nós desde o início sabíamos. Não foi novidade absolutamente nenhuma. Agora, o senhor deputado José Eduardo Martins, a propósito disto, fez uma confusão que depois, porventura, adiante esclarecerei com mais razão de ser. Os cerca de 700 milhões de euros pagos pela EDP, e não são todos a título do, ou não são todos utilizados para o déficit tarifário, mas isso é política energética, outro ministro esclarecerá melhor nessa matéria, da parcela, o que tem a ver é a regularização de 26 aproveitamentos hidroelétricos que viviam num limbo legal desde a nacionalização da EDP, desde a criação da EDP enquanto empresa pública. Eram concessões, inicialmente de empresas privadas ou semi-públicas, que, pela integração na EDP, ficaram com um regime jurídico indefinido. Com a privatização da EDP, essa situação era intolerável. Era necessário clarificar a relação do Estado com essa empresa, hoje maioritariamente privada. Essa negociação teve lugar e deu origem ao pagamento ao Estado como compensação do prolongamento das concessões. De 26 concessões do Estado, e isso só foi possível no quadro, precisamente, do novo regime jurídico que nós aprovámos e que aí tem consequências práticas. E quem fala em imobilismo, se entende que por noção 26 concessões de grandes barragens, clarificando a sua situação jurídica, fazendo reverter para o Estado mais de 700 milhões de euros, se acha isso imobilismo, de onde se prova? Bom, desses 720 milhões de euros, foi calculada, qual a componente da taxa de recursos hídricos. De acordo com o despacho, de acordo com a legislação, nomeadamente o decreto-lei dos títulos da utilização dos recursos hídricos, e um despacho meu e do Ministro da Economia, nas contas feitas com a EDP, estava incluída a taxa de recursos hídricos. Essa taxa de recursos hídricos foi cuidadosamente calculada e foi avaliada em 55 milhões de euros. Esses 55 milhões de euros foram pagos em antecipação, tal como a concessão foi paga em antecipação, incluindo esses 55 milhões de euros, que é justamente a verba que, integrada no Tesouro, é agora, de acordo com o próprio decreto-lei do regime económico e financeiro, o diz, é utilizado pelos projetos integrados no litoral para a comparticipação nacional desses projetos. Ou seja, esses 55 milhões de euros pagos pela EDP a título de taxa de recursos hídricos vão alavancar qualquer coisa como 400 milhões de euros de investimentos em projetos integrados no litoral. É isto o imobilismo a que a senhora deputada se referiu, seguramente. Seguramente. Bom, feita esta primeira ronda, queria apenas aduzir alguns breves esclarecimentos adicionais. Ao Sr. Deputado José Eduardo Martins, já respondi a algumas das questões, nomeadamente de Fundo Português de Carbono e do investimento privado neste quadro de concessões públicas, só apenas, e o Sr. Secretário de Estado do Ambiente depois poderá dar mais detalhes, o euro pago pela cimenteira já existia, não foi criado agora. E os 5 euros que agora são considerados nos CIRVERES são apenas para os resíduos que vão para aterro, dando-lhe um tratamento exatamente igual àquele que já era dado aos RIPS, o que faz todo o sentido. E dado que agora estamos a falar de RIPS e não de RIBS, até me parece que é um valor bonificado, porque eles deviam ser, em rigor, mais do que 5 euros. Mas resolveu-se equilibrar. Quanto ao projeto Nova Alcântara, como deve calcular, o Ministério do Ambiente não se pronuncia por artigos de opinião ou por palpites dados para a comunicação social. O Ministério do Ambiente tem um instrumento poderosíssimo para se pronunciar, que são as declarações de impacto ambiental, que é todo o processo de avaliação de impacto ambiental. De acordo com a informação que temos, estão previstos... Ouça os meus esclarecimentos, julgo que os quer ter. De acordo com o que está previsto, há 3 estudos de impacto ambiental que estão previstos nesse processo. 2 deles deverão ser-nos apresentados ainda até ao final de 2008. Um pela REFER, que é a ligação da linha de Cascais à linha de Cintura. Um pela Lisconte, que é a chamada Doca Seca, o local de deposição dos contentores. E em 2009, a Administração do Porto de Lisboa deverá apresentar o estudo de impacto ambiental do aprofundamento de 15 para 18 metros do cais de Alcântara. Será com esse instrumento que o nosso Ministério se pronunciará. Aí, como no novo aeroporto de Lisboa. Se o novo aeroporto de Lisboa avançar com obras antes do estudo de impacto ambiental, naturalmente o promotor corre um enorme risco, porque o estudo de impacto ambiental não se desviará um milímetro do que terá que ser, quer a obra tenha começado ou não. Em qualquer dos casos, o que eu ouvi dizer aos responsáveis desse setor é que não deveriam avançar justamente para não incorrer nesses riscos. Senhor deputado, o Ministério do Ambiente pronuncia-se pela declaração de impacto ambiental, não se pronuncia pelos contratos assinados por outros. Por outros. Muito bem, por outros. Terá muitas oportunidades de esclarecer outras dimensões do problema noutras sessões deste tipo. Nós falamos da declaração de impacto ambiental e, repito, não se desviará uma linha, quer o contrato esteja assinado ou por assinar. Receita das barragens, já referi. O senhor deputado António Carlos Monteiro fala de déficits tarifários. Senhor deputado António Carlos Monteiro, neste momento as águas de Portugal estão a proceder a uma revisão cuidada dos estudos de viabilidade económica ou financeira de todos os contratos de concessão em que estão envolvidos. Não nego que em alguns casos há problemas. O problema mais sério foi criado pelo governo em que o seu partido esteve representado. O problema mais sério que temos nessa matéria resulta da autorização dada pelo último governo, pelo governo que nos antecedeu, o 16º governo, ao ter autorizado, sem nenhuma contrapartida, a Câmara da Covilhã a abandonar o sistema multimunicipal. Isso corresponde a uma avaliação que os municípios fazem, não digo que subscreva essa avaliação, que alguns municípios avaliam num prejuízo de 40 milhões de euros, que foi autorizado pelo seu governo, com responsabilidades acrescidas para o seu partido, justamente do 16º Governo. São situações como essas que criam hoje problemas gravíssimos e acho extraordinário que a pergunta tenha vindo da sua parte. Quanto aos empréstimos das águas, quanto à situação financeira e aos empréstimos das águas de Portugal para 2009, eles estão contratados e não haverá impacto das questões que suscitou relativamente a essa matéria. Os resíduos hospitalares, de facto, serão tratados na Chamusca, mas não nos Sirvés, numa central específica a construir por aquele serviço, que é o SUS ou o SUC, que será o promotor. Há um plano estratégico que, de facto, já existe no passado, mas está a ser atualizado, está a ser revisto, será revisto até ao final de 2008. Quanto às suspensões de PDMs, sim, isso é um procedimento previsto na lei, não tem absolutamente nada de extraordinário. Os PDMs que foram revistos eram PDMs muito antigos, ou na quase totalidade, com mais de 10 anos. Foi evocado, não pelo seu partido, mas por alguém, julgo que num comunicado da Quercus, que o novo regime jurídico deveria prevenir estas revisões de PDM. Isso é um disparate completo, porque o novo regime jurídico não se aplica a estas situações nem a estes PDMs. Há sempre medidas preventivas que acompanham essas suspensões. De facto, houve suspensões, 16 delas para instalação, ou melhor, para ampliação, reconfiguração de zonas industriais e parques empresariais, 6 delas para equipamentos sociais ou ambientais, hectares ou, enfim, creche, lar de idosos, situações desse tipo. 2 delas por razões de acessibilidade. 3, apenas 3 nas 28, para fins turísticos, para projetos turísticos, e 1 para uma unidade comercial. Já agora, as áreas políticas de onde emanam estes pedidos de suspensão. 19, em conjunto do PSD e CDS. 12 do PSD e 7 PSD mais CDS. 5 da CDU, 4 do PS. Portanto, a área política do Governo é a que, porventura, tem menos recorrido a esta figura. Embora isso não nos pareça grave, porque esta figura está prevista na legislação. Ora bem, vou deixar depois para o Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional fazer um ponto da situação do CREN, pondo em evidência que, ao contrário daquilo que dizem, neste momento 16,3% dos fundos do CREN estão comprometidos. Mais exatamente, 6.900 milhões de euros de investimento total aprovado. 10 mil candidaturas aprovadas. O executado, senhores deputados, e respondendo à sua pergunta, é uma pergunta surpreendente. porque só se executa CREN depois de realizada a despesa. Sabe que o CREN funciona numa lógica de reembolso. Sabe? Então, primeiro é o reembolso, depois é a apresentação da despesa, depois é a validação da despesa. Ora bem, o que importa nesta fase do campeonato é o que está contratualizado, o que está comprometido. A resposta à vossa questão está do lado dos promotores. A resposta à vossa questão está do lado dos promotores. Quando muito deviam perguntar quantas faturas estão aprovadas, quantas faturas estão validadas, aí é que bate a questão. Quanto ao atraso na aprovação, senhor deputado, lamento contrariá-lo, mas os tempos que estão a ser praticados pelo CREN são incomparavelmente mais rápidos do que aqueles que vigoravam no QCA3. E há uma grande diferença em relação ao QCA3 e ao CREN. É que, na maior parte dos casos, no QCA3 não havia sequer previsto um prazo para a aprovação após a apresentação da candidatura. E no CREN, os editais estabelecem um prazo para a apresentação dos resultados e, para sua surpresa, raramente esses prazos estão a ser atingidos. 80% ou 90% dos casos estão a ser decididos antes do prazo. E, portanto, essa é a resposta à questão. O senhor deputado Miguel Tiago pergunta...
Senhores deputados, eu peço aos senhores deputados alguma contenção verbal. Naturalmente, isto é um debate vivo e, de vez em quando, compreendo a necessidade espontânea de réplica dos senhores deputados, mas eu gostava de chamar a atenção que o senhor ministro está no uso da palavra. Esta sessão está a ser transmitida pelo canal Parlamento e estas interrupções também muitas vezes perturbam uma audição perceptível daquilo que é dito por quem está no uso da palavra. E, portanto, solicitava aos seus deputados alguma moderação e alguma parcimónia na réplica ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem a palavra.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Eugénio Rosa suscitou também uma questão que merece a nossa ponderação, relativamente às comissões de acompanhamento, dizendo que, naquelas em que participa, não tem havido reuniões, ou pelo menos o número que desejaria, de reuniões. Poderei, naturalmente, trocar impressões com os ministros responsáveis pelas comissões ministeriais de coordenação destes programas operacionais que referiu, o potencial humano e os fatores de competitividade. Foi referido também a minha responsabilidade direta no POVT, é um lapso, de facto é o Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações que é o coordenador dessa comissão ministerial. A nossa função é a coordenação global do CREN e a coordenação dos 5 programas operacionais regionais. Nos 5 programas operacionais regionais, temos uma figura específica, que é a Comissão de Aconselhamento Estratégico. Eu próprio estive nas primeiras reuniões realizadas por estas Comissões de Aconselhamento Estratégico. E recentemente recomendámos aos presidentes das CCDRs que dinamizem mais o funcionamento destas comissões. Mas elas funcionaram, nomeadamente para discutir a contratualização com as câmaras municipais, que é um tema que neste momento está em aberto. E, portanto, chegam-me notícias que elas estão a funcionar. Mas penso que elas deviam funcionar mais plenamente e numa análise mais abrangente de todo o CREN, incluindo os POs temáticos, porque isso faz parte também das suas competências. O Sr. Deputado Miguel Tiago pergunta quem vai pagar as taxas de recursos hídricos. Sr. Deputado, basta ler o decreto-lei. São exatamente aqueles e nem mais um do que aqueles. 10% é destinado ao INAG, 40% ao Fundo de Proteção de Recursos Hídricos, que está a ser regulamentado, e 50% diretamente para as ARGAS. Naturalmente, não há IVA sobre a taxa de recursos hídricos. Neste momento, temos em fase final de preparação um vasto despacho, como é que se diz, normativo, orientador, estabelecendo um conjunto de orientações para vários casos concretos que nos têm sido colocados relativamente ao modus facendi desta taxa. Eu recordo que esta taxa se aplica desde 1 de julho de 2008, mas os valores do segundo semestre de 2008 serão cobrados no início de 2009, de acordo com o que está previsto no decreto-lei. E, portanto, uma boa parte destas questões é em 2009 que se colocam. Quanto a irem para o consumidor final, naturalmente que algumas deverão ir para o consumidor final. Quando eu consumo água em minha casa, sou eu que consumo água em minha casa. E digo-lhe mais, na minha fatura da EPAL, já vi lá a taxa de recursos hídricos. Sabe quanto? 2 cêntimos. 2 cêntimos vezes 12 dá 2,40 euros. Eu pago com gosto 2,40 euros para melhorar o nível de utilização e para criar sustentabilidade neste setor. Perdão, 2,24 euros. Peço perdão. O valor é tão baixo que a gente o trata como irrisório. Essa foi a filosofia adotada, foi valores que, repercutidos no consumidor final, não causem dano nem prejuízo. Quanto às taxas, ou portagens, como lhe chamam nos parques naturais, sim, o balanço é muito positivo e queremos prosseguir com essa política. Há um regime económico e financeiro da conservação da natureza aprovada, enfim, com o decreto-lei do regime jurídico da conservação da natureza, que prevê isso e pensamos implementá-lo. Mas, Sr. Deputado, não faça demagogia a esse propósito, porque todas as populações locais estão isentas. Há um regime de isenções que permite não causar dano às atividades económicas e aos cidadãos residentes nessas zonas. Apenas aqueles que procuram essas zonas para o seu lazer, o que é mais do que desejável, é normal que se lhes peça uma contribuição para o usufruto dessas zonas. Essa receita está já a ser investida na valorização destas áreas abrangidas. Ora bem, isto é uma primeira resposta. Eu agora, lamentando que acabei por usar mais tempo do que previa, mas apesar de tudo, eu julgo que comecei, era 16:45 e, portanto, usei 38 minutos. Então, eu peço, primeiro ao Sr. Secretário do Ambiente, depois ao Ordenamento do Território e Cidades e depois ao Desenvolvimento Regional, para complementarem alguma informação que me tenha esquecido ou que esteja em melhores condições de dar.
Sr. Secretário de Estado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia tentar, então, em complemento, ir por ordem. Primeiro queria pegar ainda algo sobre resíduos, porque, salvo erro, a senhora Tadalda Macedo falou de situação de rotura ou coisa do género, é termos ido solos urbanos. Pelo que vale a pena ver em concreto o que é que se passa nesta área. Em 2007, e estou a antecipar dados do relatório de um ano de migração do PERSU, foram produzidas 5 milhões de toneladas de resíduos urbanos, o que significa mais 42 toneladas que em 2006. Isto significa que o ritmo de crescimento verificado foi metade do previsto no PERSU. Ainda crescimento, mas metade. A tendência ao nível da gestão, evidentemente, continua a predominar o aterro, nem pode predominar outra coisa, enquanto as alternativas de tratamento que estão a ser construídas, nomeadamente as unidades de tratamento mecânico ou biológico, de evolução orgânica, não estão concluídas. Mas há outros dados relevantes. Também falou, creio, de reciclagem. Em 2007, a recolha seletiva de resíduos de embalagens urbanas aumentou 20% em relação a 2006. E vale a pena dizer algo mais sobre reciclagem, porque tivemos, de 2004 a 2007, um aumento global de 35% do quantitativo de resíduos, em geral, encaminhados para reciclagem. E se olhar para fluxos específicos, já mencionei as embalagens, que aumentaram 20%, se olhar para os óleos minerais usados, aumentaram 50% neste período, os pneus usados aumentaram 30%, as pilhas e acumuladores usados aumentaram 150% e os bicos em fim de vida aumentaram um extraordinário 650%. Portanto, quanto à reciclagem, estamos bem servidos, havendo ainda o facto de hoje termos um ecoponto por 344 habitantes, o valor que já ultrapassa o objetivo estratégico de 500 habitantes por ecoponto. Portanto, Sra. Deputada, parece-nos difícil de imaginar qualquer situação de ruptura em resíduos solos urbanos ou em reciclagem. Perguntou-se sobre prioridades, se são as que estão tipificadas no PERSU, desde logo um programa de prevenção de resíduos solos urbanos, o reforço do quadro legislativo para escoar materiais valorizáveis, nomeadamente os tratamentos mecânicos e biológicos, reforço da capacidade de regulação e evolução dos sistemas de recolha seletiva no sentido do reforço porta a porta. O Sr. Deputado José Eduardo Martins perguntou sobre sistemas de peios e sorou, que, como sabe, são difíceis de implementar. Há um estudo piloto concluído, já em condições de ser concretizado, na zona de Óbidos, e que esperamos poder contribuir para o seu financiamento
e com ele repercutir claramente a evolução que queremos. Em 2007, todos os planos multimunicipais, intermunicipais e municipais de ação estão concluídos. E resta talvez mencionar que quanto às 16, vamos ter 16 novas unidades de evolução orgânica. Há uma que já está pronta, a Valnor. 3 unidades estão hoje em construção. Há 7 unidades previstas para 2009-2010 e 5 unidades previstas para 2011-2012. Portanto, era para dar esta nota de que nos lençóis urbanos não creio de todo que possamos traçar o quadro negro que a senhora deputada referia. Quanto ainda à taxação de resíduos que o senhor ministro já referiu, ao senhor deputado José Eduardo Martins, o que eu queria era pegar nos próprios designativos CIRVER, que sabe, como sabe, melhor que ninguém, são centros de recuperação, valorização e eliminação. Isto para nós é uma hierarquia. E o que fizemos foi que os CIRVER nos pediram para fazer. Disseram que era injusto pagarem pelo resíduo à entrada, independentemente do destino. E fazendo o que eles queriam, fomos então precisamente só cobrar pelo que vai para a aterro, porque preferimos outros métodos, nomeadamente, de recuperação e valorização. Ou seja, o que vai para o que custa em co-incineração era o que vigora o que se mantinha, e quando vai para aterro passa para 5 euros por tonelada, que é o mesmo preço que para resíduo industrial banal. Como me parece difícil defender que preferisse que fosse mais barato para resíduo industrial perigoso. Portanto, creio que estes retoques na taxa de gestão de resíduos, que nomeadamente também vão agravá-la para produtos recicláveis, em busca das metas de reciclagem que achamos importantes, vão ser claramente uma benfeitoria. Queria também referir-me à conservação da natureza, no sentido em que a pergunta do Sr. Deputado Miguel Tiago sobre vigilância da natureza me permite colmatar o déficit de uma pergunta. Já aumenta a pergunta, então o orçamento do ICNB. Ora, o que acontecia é que o orçamento do ICNB, quanto a funcionamento, era altamente deficitário. O primeiro ano em que deixou de ser necessário recorrer à dotação provisional foi o ano 2007. Isto significa que progressões na carreira não eram possíveis nessas circunstâncias e são possíveis desde essa altura. Em 2008, o reforço do orçamento de funcionamento permitiu-nos pagar dívidas, que ainda se arrastavam algumas desde 2005. Em 2009, podemos fazer promoção na carreira. E, precisamente, não é só na carreira de vigilante, que é uma das afetadas, em todas, mas é uma das prioritárias para o efeito em 2009. Quero só saber um pouco, estes números vale a pena ter noção, que é a proporção do orçamento de funcionamento do Ministério, que é hoje o orçamento de funcionamento do ICNB, e que evoluiu de 2003, já os funcionários são, está em 19,5%, contra valores tão baixos em 2004, 11,6%, 2005, 9,2%, isto, portanto, foi um avanço também. A senhora deputada Alda Macedo falou da ENIAPAI, posso dizer-lhe que na Treva Oeste está a andar bem, na Península Sul houve avanços e que há atrasos na zona de Líria. E, finalmente, só queria ainda acrescentar algo sobre o Fundo Português de Carbono, no sentido em que foram pedidas algumas clarificações de montantes, e achamos muito vantajoso eles estarem absolutamente cristalinos. O que é previsto nas resoluções do Conselho de Ministros do PNAC é 348 milhões, não 354. Chegamos a 354, somando 6 milhões que entraram em 2006 e que não estavam alvo dessas resoluções do Conselho de Ministros, que são posteriores. O montante que devia ter entrado até hoje era, portanto, 2008, 213, peço desculpa, 2008 e 2009, contando também com 2009, 213 milhões de euros. O montante a receber até ao fim de 2009 é de 127,1 milhões de euros. O montante em caixa, 47,4. O que queria também chamar a atenção deste aspecto, quanto a isto, é que, quanto ao estado dos investimentos, os investimentos são claríssimos. Em países terceiros, digamos, para obter créditos de redução, há um investimento de 29 milhões de euros totalmente pago ao Luso Carbon Fund, há 10 milhões de euros de investimento, dos quais 2,2 pagos ao Carbon Fund for Europe, há 15 milhões de dólares comprometidos para o Asia Pacific Carbon Fund, dos quais 4,5 milhões de euros estão pagos, e há 22,8 milhões de euros comprometidos com o fundo NatCap, da NatSource, dos quais 1,8 milhões de euros estão pagos. E em Portugal, também foi alvo da pergunta da Sra. Deputada Luísa Apolónia, houve um programa de apoio a projetos no país, cuja candidatura, prazo de candidatura, terminou a 31/10, que teve um surpreendente afluxo de 10 projetos que estão agora a ser avaliados, um no setor florestal, 4 nos transportes, 4 na indústria e no setor agrícola, e que esperamos tê-los selecionados durante o mês de novembro, ou porventura também durante dezembro. Há 30 milhões de euros para projetos nacionais, quer nesta primeira fase, quer na segunda. Obrigado.
Já está, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras Deputadas, Srs. Deputados, queria rapidamente e em primeiro lugar
dar os meus parabéns ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, como habitualmente lê com muita atenção a Lei do Orçamento de Estado. Já é talvez mais imprevidente a ler comunicados terceiros. E o Sr. Ministro já teve a ocasião de responder à sua pergunta no que diz respeito à suspensão dos PDM, evidentemente vamos responder ao seu requerimento, mas gostaria de sublinhar, porque isso é importante, que em cada 4 pedidos de suspensão, uma veio do município PSD-CDS, o que mostra que entre a direção do CDS e os seus autarcas parece haver poucos contactos, porque dadas as dúvidas que coloca, nomeadamente no seu requerimento, parece-me que a informação não circula muito bem. Portanto, parabéns pela leitura atenta que fez do Orçamento de Estado. Já não estou muito certo sobre a informação que tem em relação àquilo que as autarquias geridas pelo seu partido fazem. Gostaria de responder a 2 questões colocadas pela senhora deputada Heloísa Apolónia. A primeira sobre os incentivos fiscais de reabilitação urbana, a segunda sobre a porta CD5 jovem. Perguntou se houve ou qual era a nossa leitura dos resultados dos incentivos fiscais à reabilitação urbana, referindo-se naturalmente à Lei do Orçamento do Estado de 2008 e, portanto, ao regime extraordinário de apoio à reabilitação. Eu penso que esta Lei do Orçamento do Estado para 2009 dá a resposta clara à sua pergunta. Os resultados foram suficientes e, portanto, nós queremos mais. Nós queremos mais e, sobretudo, o país precisa mais. E por isso, o Sr. Ministro já o disse, também reforçamos a componente de fiscalidade amiga ou estimuladora da reabilitação urbana, do ponto de vista do período de aplicação, do ponto de vista do leque de benefícios fiscais, mas gostaria, sobretudo, de dizer que a complexidade que está em causa no que se refere às operações de reabilitação urbana exige um pacote de intervenções onde a fiscalidade é apenas uma componente. É nisso que estamos a trabalhar. O nosso compromisso é que, no início de 2009, todas as peças estejam disponíveis. As peças incluem componentes distintas, desde componentes legislativas, como o regime jurídico da reabilitação urbana, a outros, do ponto de vista de apoio financeiro, nomeadamente a criação de fundos de regeneração urbana. E eu gostava também de dizer, para se perceber no terreno que se passa, isso é muito importante, neste momento há 23 programas de ação de reabilitação urbana aprovados em 21 cidades. Ou seja, há 21 cidades que já viram os seus planos aprovados e que estão prontos para iniciar operações e, portanto, ao iniciarem essas operações, com certeza que o recurso a este pacote, a esta componente de incentivos fiscais agora reforçado, será mais evidente. Portanto, a resposta é muito clara. Demos um passo no ano passado, queremos dar mais passos, demos mais este ano, porque sabemos que a reabilitação urbana em Portugal tem que ser um facto e, dada a sua complexidade, deve resultar ou deve ser estimulada a partir de componentes distintas. Finalmente, em relação à Porta 65 Jovem, perguntou a Sra. Deputada Heloísa Apolónia quanto se poupou. Sra. Deputada, deixe-me pôr a pergunta correta do meu lado e deixe-me dar a resposta. A resposta é: estamos ou não estamos a apoiar quem precisa. Eu gostava de dizer o seguinte: no fim do primeiro, este é um programa novo, estamos no primeiro ano do programa. No final deste ano, com o processo de candidatura em dezembro, no final deste ano, com a candidatura de dezembro, nós devemos ter entre 9 mil e 10 mil candidaturas aprovadas. O que significa que no terceiro ano, como sempre imaginámos, no terceiro ano, nós iremos ter, apoiados pela Porta 65 Jovem, muito provavelmente 20 mil ou um pouco mais de 20 mil candidaturas. Ou seja, no terceiro ano do programa, nós atingimos o número daqueles que eram apoiados pelo IAS. Mas mais importante do que isso é perceber que estes 20 e tal mil não têm o perfil dos 20 e tal mil que eram apoiados no âmbito do IAS. Ou seja, e nós estamos a acompanhar de perto, fazemos uma análise rigorosa, monitorizando os resultados de todos os concursos, eu posso dizer que, neste momento, aquilo que nós podemos analisar muito claramente é que o perfil daqueles que estão a ser apoiados são muito mais adequados, quer do ponto de vista da ótica da coesão social, quer do ponto de vista da coesão territorial. E, mais do que isso, devo dizer que, com a insistência que nós fizemos na componente tanto de apoio a casais, onde fizemos intervir novos critérios, como na componente que é nova, como sabe, da coabitação, O que significa na prática é que o número de candidaturas, o mesmo número de candidaturas, apoia um maior número de beneficiários. No último período de candidaturas, naquele que fechou em setembro, nós temos já um rácio de 1,5, isto é, por cada candidatura nós já estamos a apoiar um beneficiário e meio, quando no IAGE a relação era muito inferior. Nós apostamos nesta dimensão e, portanto, significa, queria deixar isso claramente, e a dotação orçamental acompanhará esta evolução, queria dizer muito claramente que no ano de estabilidade do programa, do novo programa, terceiro ano do funcionamento, nós teremos, se o grau de adesão se mantiver, e esperemos que sim, nós teremos o mesmo número que de candidaturas apoiadas que havia no IAS no ano passado, mas, sobretudo, nós temos a certeza que estamos a apoiar quem precisa e sabemos também que o número de candidaturas apoiadas tem um maior efeito multiplicador e que, provavelmente, se multiplicarmos por 1,5, se é que não podemos melhorar esse rácio, com 20 mil candidaturas aprovadas, nós estaremos a apoiar 30 mil jovens.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra. Está exatamente dentro do tempo. Eu estava aqui a comentar até que, Sr. Ministro, são 20 minutos, porque a nossa Estado tem respeitado escrupulosamente um terço desse tempo, portanto tem mais 7 minutos para fazer esta intervenção. Obrigado.
Sim, senhor. Vou procurar manter a tendência. Vários dos senhores deputados exprimiram observações sobre a despesa pública nos territórios, a forma como ela se distribui pelos vários territórios. Eu gostava de fazer algumas observações a esse respeito. Em primeiro lugar, para dizer que a regionalização do PIDAC, que consta dos mapas deste Orçamento de Estado, é uma medida muito incompleta do verdadeiro impacto económico da despesa pública de investimento no desenvolvimento económico das regiões. E é incompleta por três razões, e por isso é que eu acho que é redutora essa discussão de acentuarmos a repartição por concelho ou por outra unidade geográfica do PIDAC. Em primeiro lugar, porque os mapas do Orçamento do Estado apenas revelam o efeito direto da despesa, ou seja, o local, o concelho onde a despesa ocorre. Não captura, de maneira nenhuma, os efeitos mais significativos, que são os efeitos indiretos e os efeitos induzidos dessa despesa direta do Estado. Por exemplo, basta pensar no que é o efeito de dinamização do tecido económico que um investimento público num centro de desenvolvimento tecnológico no Conselho A poderá ter nos Conselhos vizinhos. Em segundo lugar, é uma visão incompleta porque os valores apresentados nos mapas do Orçamento de Estado são valores absolutos. E acho que, para fazer uma análise territorial mais completa, deveremos atender à densidade da despesa, ou seja, valores per capita. E aí a territorialização tem um mapa bastante diferente. Em terceiro lugar, a regionalização do PIDAC é uma medida incompleta do impacto económico da despesa pública de investimento nos territórios, porque o PIDAC é apenas uma parte, e é uma parte pequena da despesa pública de investimento total. Se não vejamos, para além do PIDAC, que em termos de receitas gerais são 2 mil milhões de euros, sensivelmente, para 2009, devemos acrescentar as transferências da Lei das Finanças Locais. As transferências para os municípios, que, como os senhores e as senhoras deputadas sabem, são fortemente redistributivas, só essas transferências são 2.330 milhões, valem mais do que as receitas gerais do PIDAC. A seguir, acrescentemos os fundos comunitários com finalidade estrutural. FEDER mais FSE, peço perdão, são 18.400 milhões de euros no período de programação do CREM. Em média, se considerarmos 9 anos de execução, estamos a falar de 2.044 milhões de euros. E, como sabem, as perspectivas financeiras determinam que 93,4% desta verba, ou seja, 20.200 milhões de euros no horizonte de programação do CREN, é para aplicar em regiões de convergência. Lisboa só vai levar 2,7%. Finalmente, temos despesas das empresas públicas. Só o grupo ADP, neste Ministério, prevê 800 milhões de euros de investimento em 2009, quase tudo fora de Lisboa. E, finalmente, temos
os pagamentos anuais de múltiplas entidades públicas a concessionárias em regime PPP. Portanto, o PIDAC é uma, também por esta razão, enfim, apenas uma parcela muito pequena. Mas, finalmente, e mais importante, porque este é um debate político, acho que nós no Ministério estamos mais preocupados com a concessão e aplicação de programas com impacto real no desenvolvimento dos territórios portugueses. E sobre isso, enfim, o Sr. Ministro já disse o suficiente. Eu gostaria apenas de destacar uma frase que consta de um relatório tornado público muito recentemente, em que se diz que Portugal constitui um caso exemplar no que toca à mudança de paradigma na política regional. As palavras não são minhas, as palavras são da OCDE, no exame à política de desenvolvimento regional que em setembro passado publicou. Finalmente, algumas palavras mais sobre o desempenho do CREN. Porque estamos a falar de ventilação regional, eu gostava de dizer que dos cerca de 3.500 milhões de euros dos vários fundos já aprovados, 44% foram aprovados para aplicação na região norte. 44%. No centro, 26%. No Alentejo, 11%. Em Lisboa, 5%. Algarve, 2%. Açores, 3%. Madeira, 2%. Candidaturas com efeito multirregional, 6%. Candidaturas onde não é possível regionalizar a despesa, 1%. Portanto, já agora para terminar, gostava de vos dar uma síntese do que são as candidaturas ao CREN em que este Ministério é promotor ou orquestrador de política, seja na área do ambiente, seja na área do ordenamento do território. Temos concursos que já foram abertos e muitos deles encerrados nas seguintes áreas: erosão e defesa costeira, PLVT, valorização do litoral, programas operacionais regionais, política de cidades, tanto nos programas operacionais regionais como no programa operacional de valorização do território, ciclo urbano da água no PLVT, valorização de resíduos sólidos urbanos no PLVT, recuperação de passivos ambientais no PLVT. O investimento total em candidaturas aprovadas até 30 de setembro nestas áreas era de 401 milhões de euros, correspondendo a um comprometimento de 243 milhões de euros de financiamento comunitário. E temos mais cerca de 620 milhões de euros de fundo solicitado em candidaturas que estão em apreciação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Ministro?
Senhor Presidente, só fazer uma observação, se me permite. Há uma questão muito, que eu considero muito importante, que o Sr. Deputado Renato Sampaio colocou e que eu me esqueci de responder, relativamente àquela alegada transferência de fundos do Norte para a capital. Foi realmente por lapso que eu me esqueci de responder. Queria dar essa satisfação ao Sr. Deputado Renato Sampaio e dizer que na segunda ronda, com certeza, abordarei essa questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à segunda e última ronda de perguntas. 5 minutos a cada grupo parlamentar. Começando naturalmente pelo PSD, tem a palavra o Sr. Deputado José Eduardo Martins.
Sr. Presidente, com todo o respeito pelos senhores Presidentes da Comissão, pelo Sr. Ministro, mas com igual franqueza, o PSD considera, para efeitos de discussão do Orçamento de Estado na especialidade de 2009, absolutamente irrelevante uma segunda ronda de perguntas ao Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Eduardo Martins. Sr. Deputado Marques Sá, do PS.
Sr. Presidente, se me permite uma nota prévia, tem exatamente a ver com a... Sr. Presidente, tem exatamente a ver com a questão da gestão da mesa relativamente a este debate. E tem a ver exatamente com aquilo que o Sr. Presidente ainda disse aqui há um bocadinho. Aquele dia diferencio muito bem o que é o combate político, e é bem-vindo aqui na Casa na Assembleia da República, e com o insulto pessoal e os ataques pessoais. E aquilo que se verificou aqui por parte do Sr. Deputado José Eduardo Martins é de lamentar, porque não dignifica absolutamente nada a Assembleia da República e parece-me totalmente desnecessário. E, portanto, aquilo que eu lhe peço, Sr. Presidente, se puder, é que relativamente a essa matéria, que tivesse, de facto, feito o tipo de intervenção, porque aquilo que se passou aqui, o tipo de palavras que se utilizaram aqui, o tipo a forma como se dirigiu ao Sr. Ministro, parece-me de todo que não dignifica a Assembleia da República e gostaria de fazer esse ponto, porque convém referir essas questões para não voltarem a acontecer no futuro.
Relativamente...
Sr. Deputado, antes de continuar a sua intervenção, até porque já vi o Sr. Deputado José Martins a pedir a palavra, eu gostava de dizer o seguinte, não compete naturalmente ao Presidente da Comissão de Finanças, que dirige os trabalhos, ser o censor das intervenções dos deputados. Os deputados são livres de exprimirem a sua posição, com total liberdade, e, portanto, só faltava, de facto, eu ter qualquer intuito censório relativamente ao teor, ao estilo, ou à forma de intervenção de cada senhor deputado. Não o farei nunca. Naturalmente que me compete fazer cumprir a ordem e o respeito, enfim, pelas entidades que hoje aqui se encontram, sejam os seus deputados, sejam os seus ministros ou os seus deputados de Estado, se houvesse, enfim, algum extravasar daquilo que considero os limites da boa educação, naturalmente não deixaria de chamar a atenção. Mas isso não significa o debate em si vivo, tem sido um debate, por vezes, até exultante, mas pautou-se sempre os limites da boa educação, da lhaneza de trato, que eu considero que são imprescindíveis a um debate profícuo e a um debate produtivo. Nunca ultrapassou, de facto, os limites da normalidade e, como tal, nunca intervinho, porque acho que não devo intervir quando não sou, quando não é necessário ou é escusado ou prescindível a minha intervenção. Nessa medida, gostava que o Sr. Deputado respeitasse também esta minha orientação, que, aliás, não é apanágio apenas dos trabalhos desta sessão, é este, digamos, a rotina, é o mainstream da minha conduta relativamente a outras reuniões e outras sessões. Liberdade total dos seus deputados para fazer a intervenção no estilo e da forma que entenderam, do mesmo passo, lamento aos senhores ministros, aos deputados de Estado, têm toda a liberdade, no seu estilo próprio, de responderem com a dureza e com a acutilância que entenderem adequada em cada momento. Sr. Deputado José Eduardo Martins, queria usar a palavra, presumo que ela neste momento será dispensável, face ao esclarecimento que eu acabei de prestar, se entender que ainda assim há algo a acrescentar. Tenha a palavra.
Beato e pauper espírito.
Muito obrigado. E sendo assim, Sr. Deputado Marcos Sá, começando ex novo a sua intervenção, 5 minutos, tem Vossa Excelência a palavra.
Mas a sua intervenção não é minha, e seja como for, também parece não a intervenção do Sr. Presidente Jaime Gama, quando está aqui a dirigir os trabalhos. Relativamente aos pontos que eu queria referir, tem a ver exatamente com os grandes méritos deste orçamento. E há dois. E há dois que são para mim fundamentais. Um macro que queria referir, que tem a ver com a diversidade do financiamento. E aí tem os fundos comunitários, tem as receitas próprias e tem a questão do BEI. E aqui surge uma primeira pergunta que tem exatamente a ver como é que o Ministério está para ver operacionalizar, no sentido de que há muito investimento, muitos milhões de euros relativamente a esta matéria, portanto, como é que o Ministério do Ambiente está a pensar operacionalizar esta questão. A segunda, e do ponto de vista micro, realçaria a questão da fiscalidade ambiental. E aqui, nesta questão, podia falar da reforma da tributação, do ISV, do IRS. E na questão do ISV, que tem a ver com o abate de veículos em fim de vida, eu gostaria de saber, Sr. Ministro, relativamente à atualização dos escalões, se a questão dos 120 gramas de CO2 não é uma ambição muito grande do Ministério do Ambiente, e gostaria de saber aqui a sua opinião relativamente a essa matéria. Também relativamente às medidas para a flexibilização do crédito, eu gostaria que o Sr. Ministro fosse mais pormenorizado na explicação de como é que se vai, de facto, flexibilizar a questão do crédito. Relativamente ao pólis do litoral, flexibilização do CREN. Relativamente ao pólis do litoral, eu também gostaria de saber quais são os investimentos que estão neste momento a ser realizados e previstos, que eu acho que é um investimento muito grande por parte do Ministério do Ambiente e é preciso, de facto, também referir isso de forma mais detalhada. Relativamente à reabilitação urbana, o empréstimo que foi feito ao BOE, gostaria de saber... Neste empréstimo, o que é que está previsto relativamente a compromissos passados, ou seja, compromissos do Estado relativamente às câmaras municipais, o que é que está a ser programado aqui nesta questão e o que é que está, do ponto de vista futuro, o que é que está na relativa percentagem, o que é que está previsto para o futuro. Relativamente também aos programas pólios, gostaria de saber qual é o ponto de situação dos programas pólios neste momento. Passando rapidamente às intervenções dos meus colegas aqui de parlamentares, o Partido Social Democrata, o Sr. Deputado José Eduardo Martins, na observação de algumas coisas, podem surgir exatamente, Sr. Presidente, perguntas interessantes ao Sr. Ministro. E isto tem a ver exatamente, e escusa estar aí a fazer à parte, porque é uma questão que me parece importante. Aquilo que eu faz.
Não é verdade, você é minoritário, como é que vou ir a
Sr. Deputado, faz favor de continuar. Sr. Presidente, o deputado está no uso da palavra.
É que às vezes há uma certa confusão de quem é que está a dirigir a mesa, se é o Sr. Presidente ou se é o Sr. Deputado Eduardo Martins. Era nesse sentido que eu queria esclarecer essa
questão. Sr. Deputado, os apartes fazem parte do debate parlamentar. O Sr. Deputado não é provavelmente um neófito nesta matéria, já se habituou. E que os apartes ocorrem, quer aqui nas comissões, quer em plenário.
Mas como respeito.
Desde que naturalmente, balizados por alguma cordialidade e por algum respeito, naturalmente são admissíveis. E até
este momento,
já lhe disse, não vislumbrei nenhum excesso nesse tipo de intervenção da parte dos deputados. Portanto, agradeço-lhe e continuo no uso da sua palavra, porque tanto o tempo vai fluindo.
Muito bem. Exatamente. Tem a ver exatamente com o Sr. Deputado José Eduardo Martins falou aqui na questão da nacionalização dos investimentos no setor da água. Falou exatamente nessa questão e que me parece importante dizer ao Sr. Deputado relativamente a essa matéria, de facto, entre o PS e o PS há uma grande diferença. Na altura do Sr. Deputado, teve a oportunidade de defender a privatização do negócio da água, do setor da água. E, portanto, a nossa postura relativamente a esta matéria é completamente inversa e convém referir, convém entrar exatamente por aí, porque de facto, relativamente a essa matéria, não há dúvidas nenhumas. Ou seja, aquilo que o Sr. Deputado, aliás, até era bom salientar que o Sr. Deputado até teve a experiência única de facto de defender a privatização da água, a não privatização da água e uma coisa que era, ninguém sabia muito bem o quê, porque passou os três ministros no tempo do PSD a defenderem coisas diferentes relativamente a este setor. Relativamente ao deputado Sr. António Carlos Monteiro, a questão da repetição do... Se eu posso fazer...
Sr. Deputado Marcos Sá é livre de fazer as coisas que quiser. Se quiser dirigir perguntas ao Governo, dirige. Se quiser fazer comentários sobre as suas intervenções dos colegas, pode fazê-lo, como lhe disse. Eu não interfiro, nem me arborgo em juiz. Enfim, do estilo da intervenção de que é deputado. O deputado dirá muito bem.
Eu ainda não insultei ninguém, portanto, no meu exercício de direito de liberdade, como o Sr. Presidente disse, há um bocadinho e muito bem, e vou continuar exatamente nessa matéria. Relativamente ao Sr. Deputado Miguel Tiago do PCP, a questão da Lei da Água já foi bem respondida pelo Sr. Ministro, basta ler a Lei da Água relativamente a essa matéria, está tudo. Relativamente ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, a qualidade das águas superficiais levantou aqui esse tema. É um tema importante e um tema que devemos discutir, e é um tema em que devemos investir. Mas aquilo que será importante relativamente a essa matéria é dizer que há uma melhoria, uma grande melhoria na qualidade da água relativamente a essa matéria nos últimos anos. E, portanto, relativamente a essa matéria estamos resolvidos. Pelo PEV, não vou responder. Não vou responder à secretária do PEV porque, de facto, a explicação do Sr. Secretário está relativamente a essa matéria e relativamente à porta 65 ficou clarinho como a água. Ficou clarinho como a água que relativamente à matéria do apoio aos jovens e à habitação para os jovens, que o Governo do Partido Socialista teve sistemas de melhoria e, portanto, só temos é que valorizar isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marcos Sá. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Sr. Presidente, Srs. Juízes do Governo, Sr. Ministro, e Srs. Secretários de Estado, ouvi com toda a atenção as explicações que procuraram dar aqui nesta reunião e a conclusão a que eu chego é que realmente este é o orçamento de eleições. É o orçamento de eleições porque a sua execução não vai ser avaliada antes dessas eleições serem realizadas, pelo que é possível dizerem o que quiserem sobre aquilo que são os números. E Sr. Ministro, em relação à questão dos números e aos valores de execução de 2008, que o Sr. Ministro procurou refutar, chamando-lhe uma mera estimativa do Sr. Ministro das Finanças, aquilo que eu diria é que, das duas uma, ou está a chamar incompetente ao Ministro das Finanças, a não ser que, neste caso, também possa haver uma outra hipótese, que é de estar a querer mascarar, eventualmente, o déficit, ou então está-nos a chamar estúpidos a nós. Aliás, porque aquilo que é possível constatar é que há uma flagrante correspondência entre a falta de execução em 2008 e o suposto aumento e reforço para 2009 nessas mesmas rubricas, Sr. Ministro. O que traduz, efetivamente, o facto de não ter sido executado em 2008. E por isso, Sr. Ministro, falta-lhe credibilidade para refutar as afirmações que aqui foram feitas, nomeadamente pelo CDS, em relação aos números. Tanto mais que, em relação a números, ainda há pouco, o Sr. Ministro, de repente tem assim uns delírios em relação a números e quando começou a falar em relação àquilo que eram as verbas destinadas a resíduos e
as verbas relativas à EGF para o próximo ano, 2009, foram 254 milhões do QCA3, foram mais uns milhões aqui e acolá, e a verdade é que depois dessa chuva de milhões, o que lá está no papel, na nota técnica, Sr. Ministro, são 160 milhões de euros. Mais um exemplo é em relação ao Programa 19. É que no relatório nós temos, em matéria de investimento, despesa com investimento, no Programa 19, só para o Sr. Ministro perceber como esta questão dos números é fluída neste orçamento, nós temos no relatório 236,8 milhões de euros. No PIDAC, são 107 milhões de euros. Mas depois, na distribuição de PIDAC por ministérios, o Governo já fala em 270,5 milhões de euros. Páginas 130, 131 e 133. Quer dizer, acho que há aqui, apesar de tudo, de repente os números não jogam a bota com a perdigota, Sr. Ministro. E, portanto, mais uma vez, nós vamos insistindo, ano após ano, com esta questão, porque o Sr. Ministro não consegue convencer. Estes números nunca são certos. E, portanto, em relação à execução, eu tenho a convicção profunda de que a conclusão que vamos chegar no final do ano é que a execução vai estar próxima daquilo que nós dizemos e não daquilo que o Sr. Ministro diz. Em relação às barragens, Sr. Ministro, a teimosia com o erro é algo que me assusta. Então, nós alertámos em relação aos erros no projeto de Almorol. O Sr. Ministro vem dizer que já sabiam, então porquê é que insistiram com o erro? O concurso ficou deserto, significa que era um projeto errado. Para que é que foi isto? Para perder tempo? Para perder dinheiro? Por teimosia? Em relação à ADP, Sr. Ministro, eu registro o desplante, eu diria mesmo o tupete, como o PS, aliás, fez moda. A explicação do Sr. Ministro para os desvios tarifários é que a culpa é do Governo anterior. Ó, Sr. Ministro, vamos a ver se nos entendemos. A ADP tem muitos problemas. E dentro desses problemas estão problemas que são, como por exemplo, a internacionalização. Que, aliás, já agora pergunto, já terminou de vez? É quanto é que acendeu o buraco pelo qual é diretamente responsável o Sr. Primeiro-Ministro, Engenheiro José Sócrates e o Engenheiro Mário Lima? É quanto é que acendeu esse buraco? E já agora, o Tribunal de Contas foi claro, isto aqui é matéria de desvio tarifário. O Tribunal de Contas também referiu o pouco pragmatismo e realismo, prejuízos nos investimentos resultantes de desvios em calendário, atrasos de custos na execução de investimentos resultante da subavaliação de investimentos necessários, porque não consideraram tarifas execuíveis ao invés das necessárias para sustentar os contratos. Isto é dito pelo Tribunal de Contas. Depois nós temos a culpa, é porque uma Câmara discordou daquilo que era o funcionamento do sistema multimunicipal. Ó, Sr. Ministro, eu sei como é que foi o contrato de concessão da Sintesa em Lisboa. Foi assinado por um despacho do Presidente de Câmara de Lisboa, ilegalmente, que teria que ir à reunião de Câmara. E que sabe o que é que isso deu? Num acumular mais de 40 milhões de euros de dívida à Sintesa só por parte da Câmara de Lisboa. E agora diga-me uma coisa. É por isso que estes sistemas multimunicipais estão todos falidos? E quem é que foi o pai dessa ideia? Mais uma vez, o Engenheiro José Sócrates e o Engenheiro Mário Lino. E, portanto, vem agora dizer que é por causa da Covilhã. Coitada da Câmara da Covilhã. Quer dizer, se é responsável por tudo aquilo que está a correr mal, Sr. Ministro, bastava-nos assim resolver o problema da Covilhã, que o problema das águas de Portugal estava resolvido também. Para terminar, em relação ao atraso dos PDMs e às explicações que procuraram ser dadas, eu só diria uma coisa, Sr. Secretário de Estado. Eu registro o facto de ter feito elogio aos autarcas do CDS, porque, pelos vistos, estão em um quarto do que os pedidos que merecem ser aprovados por parte do Governo. E, portanto, é evidente que aquilo que o Sr. Ministro diz em relação àquilo que são o facto de se avançar em investimentos públicos, para terminar com a questão do novo aeroporto, sem estar concluída a avaliação de impacto ambiental, é que, Sr. Ministro, eu compreendo que o Sr. Ministro tem as funções de Ministro do Ambiente, mas é também membro do Governo. Eu compreendo que se diga que se vai fazer a avaliação de impacto ambiental e que não se mexerá um milímetro daquilo que deve ser essa avaliação de impacto ambiental. Ora, a minha pergunta ao membro do Governo é se já ponderou o facto de, quando nós estamos a falar de avançar para obras sem essa avaliação estar feita, estamos a falar de um aumento do risco de negócio, o que significa que, evidentemente, isso vai refletir no preço final. Isso é inusurável. Portanto, nós estamos a falar de uma irresponsabilidade no âmbito das obras públicas, porque elas nos vão sair mais caras a todos nós. e ficaria neste momento por aqui, até porque o meu tempo se esgotou.
Não só se esgotou, como se ultrapassou. Muito obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser mais explícito. O destinatário das questões é o Governo, ainda que agradeço o esforço em vão que foi feito pela bancada do Partido Socialista para responder. Eu ia começar por uma questão que nem foi colocada por este grupo parlamentar, mas foi tão grosseira. A forma como o Governo tentou iludir e ludibriar quem nos está a ouvir, e inclusivamente os deputados que fizeram a pergunta, que eu não poderei deixar de sobre ela dizer algumas considerações. Senhor Secretário de Estado, sobre o Porta 65, a forma como conseguiu fazer uma pergunta a si próprio para lhe responder, ignorando que tinha sido colocada uma questão objetiva, que foi quanto é que este Governo conseguiu poupar no orçamento quando comparado o incentivo ao arrendamento por jovens e o Porta 65. Eu agora faço essa pergunta a mim próprio e respondê-la aí, porque também me dá jeito. Deu jeito ao Senhor Secretário de Estado, a mim também dá. O IAJ tinha 39 milhões de euros anualmente. O projeto Porta 65 contou para a candidatura de setembro com 10 milhões de euros. Para a candidatura de abril, com 15 milhões de euros. Este programa dura 3 anos no máximo, apoios decrescentes ao longo do tempo. Este programa tem uma taxa de esforço máxima que faz com que muitos jovens que não ganham o suficiente, veja bem, não é que ganham demais, é não ganham o suficiente, não podem aceder a este programa. Quanto ao número de jovens beneficiários, Sr. Secretário de Estado, tenha algum tempo. 1.544 na primeira candidatura. Quantos destes ainda estão a receber? Não sabemos. Abril de 2008, 4.156. Quantos ainda estão a receber? Não sabemos. A última candidatura, 2.361. Se todos ainda estivessem a receber, estávamos a falar de 7.961. Mantendo o ritmo destas candidaturas e caducando os apoios normais, não chegará aos 20 mil. E esses 20 mil não chegam, certamente, à média do apoio do IAJ, que era 250 euros mensais. Além disso, Sr. Secretário de Estado, como é que pode dizer que os 20 mil que recebiam o IAJ não deviam recebê-lo e se fossem 20 mil a receber o Porta 65? São os 20 mil certos, quando estes critérios são muito mais injustos e excluem as pessoas com mais dificuldades económicas e financeiras. Sr. Secretário de Estado, no mínimo existe alguma seriedade. A resposta à pergunta que lhe foi colocada é que o Governo arrecada mais 29 milhões de euros ao invés de os colocar nos apoios aos incentivos, nos apoios e incentivos ao arrendamento por jovens. Senhor Ministro, taxa de recursos hídricos é um processo engraçado. O Estado cobra uma taxa, ou seja, arrenda os recursos hídricos. Essa taxa é paga diretamente por quem os explora, que faz reproduzi-la no consumidor. Claro, o Sr. Ministro obviamente não se importa. Não faz parte, certamente, do grupo de famílias pobres portuguesas a quem a fatura da água pesa no bolso. Estou certo que não lhe pesará assim tanto e que descontraídamente paga essa fatura. Compreendo perfeitamente, tendo em conta que o seu salário está certamente acima da média nacional. De qualquer das formas, Sr. Ministro, tem que compreender que isto é um processo muito curioso. Portanto, o Estado arrenda um produto, a empresa que o utiliza faz cobrar esse preço no consumidor final, não nos garante que não há IVA sobre essa taxa, nessa fatura em que pagou 2 cêntimos, não me garante que o IVA não está a ser aplicado a esses 2 cêntimos, e há uma questão muito curiosa, é que a aplicação desta taxa vai para, segundo as palavras do Sr. Ministro, para investir no litoral, onde a política tem sido, de norte a sul do país, arredar as pessoas do litoral, vedar as praias para fazer empreendimentos turísticos. Sr. Ministro, ainda há pouco tempo estive numa que estava toda vedada, em que as pessoas que sempre lá tinham andado não podiam lá andar. Não podiam lá andar, porque a praia estava vedada. Da parte desse Ministério veio mas estava escandalizado. Como é que é possível estar vedada uma praia? Mas as vedações ainda lá estão, Sr. Ministro. Sobre as portagens nos parques, ainda bem que fica esclarecido que é esse o trajeto. Portanto, os portugueses que andaram a pagar a conservação da natureza que foi feita nos parques, que pagaram as estradas, que pagaram as infraestruturas, que pagam os salários e que pagam a estrutura da conservação da natureza e continuarão a pagar, vão agora também pagar uma portagem para aceder aos parques naturais. Não diga que as populações não serão afetadas, Sr. Ministro. E vou-lhe já dizer uma que está a ser seriamente afetada. A população do Parque Nacional Peneda-Gerês, confrontada com um plano de ordenamento que prevê a entrada deste parque numa rede da Panparques, que inclui uma zona de proteção total de 5 mil hectares. Que 5 mil hectares são estes? As brandas, os pastoreios, os campos de pastoreio, as áreas de pastoreio, de populações que ficarão sem acesso às áreas para fazer o pastoreio que ali levam a cabo há séculos, há milénios talvez, e que não consta que tenham sido essas os motivos da degradação ambiental naquele parque nacional. Portanto, de facto, está a promover uma política de ordenamento, de conservação da natureza que vai apenas ao encontro do grande desígnio que este governo traçou, desertificar as áreas protegidas para as entregar a entidades privadas. E digo-lhe já que a Panparques afirma-se como uma entidade, uma rede que estabelece parcerias comerciais com as entidades do setor do turismo de qualidade e do turismo na natureza. Estabelece parcerias comerciais. Arredam-se 5 mil e até 2011 10 mil hectares de pastoreio. Proíbem-se as pessoas de lá pastar para ir para lá. Uma rede que estabelece parcerias comerciais com empresas de turismo de luxo. Sim, senhor, bela estratégia e nós pagamos as portagens. Senhor Ministro, para terminar, vir aqui gabar um fundo de intervenção ambiental que tem no seu orçamento 178 mil euros, far-me-ia rir se não fosse tão grave. Porque para já, e sem colocar nem manifestar grande concordância com a existência deste fundo, o que é certo é que não pode utilizá-lo como um argumento para a grande capacidade de intervenção deste governo na área do ambiente. Porque concordará comigo que 178 mil euros não chegarão, mesmo para terminar. É este ano, Sr. Ministro, que o Orçamento de Estado prevê e consigna as indenizações aos pastores cujos rebanhos são atacados por lobos, ou, uma vez mais, desprezaremos, acumularemos a dívida perante estas pessoas que, no seu dia-a-dia, se vêem fustigadas por um mal para o qual, obviamente, não têm a solução, a não ser esta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Senhora, palavra, Sr. Deputado Aldo Macedo, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Serei bastante breve. Eu devo dizer, Sr. Ministro, que na verdade me parece extraordinário que traga aqui para aquilo que é uma das questões mais importantes que se colocam ao país hoje, que é o cumprimento do protocolo de Quioto e a redução das emissões de gases que contribuem para o efeito de estufa, que traga como argumento aquilo que é a sua fé inabalável nas convicções do Sr. Primeiro-Ministro. Eu lamento muito, mas não serve para argumento. O Sr. Ministro tem uma responsabilidade acrescida aqui. Nós temos hoje de manhã, aqui nesta mesma sala, o Sr. Ministro dos Transportes e as Obras Públicas, e devo dizer-lhe que aquilo que ele deixa como aquilo que é a orientação de investimento central para a área do seu Ministério é no setor rodoviário. Digo-lhe assim, Sr. Ministro, como é que o Governo espera reduzir emissões quando reproduz modos de desenvolvimento aos diferentes níveis e nas diferentes políticas setoriais que agravam este problema de incumprimento, não resolvem, agravam-no. Aquilo que é a perda da capacidade de reabsorção dos gases que contribuem para o efeito de estufa alia-se àquilo que é a reprodução de um modelo de desenvolvimento que só aumenta as emissões de gases. E, portanto, nós caminhamos direitinho em relação ao incumprimento das obrigações no protocolo de Quioto, Sr. Ministro. E, portanto, tem que explicar ao Parlamento, à Assembleia da República e ao país como é que o Governo se prevê em relação a este processo que pode vir a ter resultados muito caros, muito onerosos para todos os portugueses. Segundo ponto, eu coloquei-lhe uma questão que tem a ver com o passivo ambiental relativo à contaminação de solos neste país. É o relatório do seu Ministério que deixa um quadro muito negro em relação àquilo que são os pontos mais gravosos de contaminação de solos contaminados com a acumulação de resíduos industriais perigosos ao longo de décadas e décadas e que continuam a não ter resolução. Pergunto, no programa de valorização do território não está contemplado nada em relação àquilo que é, ou não há um programa, não há um plano de ação em relação à reabilitação destes terrenos. Falo-lhe da Ujeriza, falo-lhe de Sines, falo-lhe da siderurgia, falo-lhe dos sítios mais contaminados de Estarreja, dos lugares que têm maiores níveis de contaminação. E o Sr. Ministro, sobre isso, nada tem a responder. Em relação àquilo que é a qualidade das águas superficiais, verifico que o Sr. Deputado do Partido Socialista já cá não está, mas, na verdade, não é boa vontade dos deputados do Partido Socialista que vai resolver nada disto. Porque os dados são os dados do próprio Ministério. E os dados do Ministério é que, na verdade, ao nível daquilo que é a qualidade das águas superficiais, são mais de 35% das águas superficiais, que estão mais de 35% das águas superficiais, das nossas bacias hidrográficas, que apresentam níveis de má ou muito má qualidade. Sr. Ministro, na sua resposta, aquilo que lhe permite concluir é que a grande prioridade do seu Ministério é no sentido dos pólios de litoral e dos planos de ordenamento do litoral. É uma prioridade interessante. Já lá iremos ver, o Sr. Ministro explicar-nos-á, se faz favor, como é que espera compatibilizar aquilo que é um problema de reposição da legalidade quando existem contradições entre aquilo que são os planos de ordenamento da orla costeira e os planos diretores municipais. E quando há aqui uma sobreposição e há um conflito de interesses entre instrumentos de ordenamento diversos, aos quais o Governo, ele próprio, agrava este processo de contradição quando aprova planos de interesse nacional que são eles próprios exceções e são eles próprios atentados contra aquilo que está consignado nos planos de ordenamento da orla costeira. Veja-se o que está a acontecer em Troia e ao longo da Costa Vicentina. Ora, Sr. Ministro, tem aqui de facto um problema da maior gravidade. Agora, o que me parece é que aquilo que tem previsto em sede de dotação orçamental para a administração das regiões hidrográficas vai ser consumido com o ordenamento da orla costeira. E, portanto, Sr. Ministro, eu pergunto-lhe o que é que fica para a reabilitação dos rios deste país, das grandes bacias hidrográficas deste país, particularmente quando um deles, que é o Rio Douro, está ameaçado porque é aquele que leva com maior carga do Plano Nacional de Barragens. O Sr. Ministro vai-me dizer, mas o Plano Nacional de Barragens é um grande investimento, é muito importante para o nosso país a execução deste Plano Nacional de Barragens, e eu pergunto-lhe quanto é que ele custa, do ponto de vista ambiental. Não estou a perguntar do ponto de vista daquilo que é o contributo para a produção de energia, não estou a perguntar aquilo que é o contributo para a dinamização dos negócios na área da eletricidade e da produção de eletricidade. Pergunto-lhe do quanto custa do ponto de vista ambiental, isto é, da qualidade dos nossos rios. Fazer desaparecer o último rio selvagem da Europa tem que preço para este governo? Isto o Sr. Ministro tem que o dizer. O Salvador é o último rio selvagem da Europa, aqui na Península Ibérica. E, portanto, o Sr. Ministro tem que dizer quanto é que isto custa. Fazê-lo desaparecer, construir uma barragem que põe fim àquilo que é uma característica ambiental central, importantíssima, tem que preço para o seu Ministério? Ponha-lhe um preço, Sr. Ministro, porque é isto que o Ministro do Ambiente tem que fazer.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alda Macedo. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Eloísa Polónia, do Partido Ecologista dos Verdes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Oh, Sr. Ministro, há aqui algumas coisas que eu também já não sei se vale a pena voltar a falar delas, se não, mas se calhar vale. Vale talvez não para esclarecer, mas para desmascarar o Governo em relação a esta questão. Porque nós temos dados insuficientes em relação à estimativa de 2008. E, portanto, é-nos difícil comparar as verbas propostas para 2009 com as de 2008. Mas temos alguns dados.
E, como esses dados não são benéficos para o Governo, o que é que o Governo vem dizer? Ah, mas não se preocupe com isso, porque isso são dados de junho, portanto isso vai ser muito mais até ao final do ano. Bom, pois é verdade, pois, então é verdade. Então, se é verdade, o Governo não pode pegar na estimativa de 2008 e fazer o paralelo com o orçamento de 2009 e dizer que isto aumentou brutalmente. Então está a falar de dados de junho, está a fazer a comparação com metade do ano? Ou então o Governo é sério e faz uma comparação em relação àquilo que estava previsto no orçamento de 2008 e aquilo que está previsto no orçamento de 2009. Agora, não podemos é usar os critérios e dizer assim as coisas conforme nos apetece. Quer dizer, às vezes é estimativa até junho, outras vezes é estimativa quando apetece. Não pode ser. Portanto, temos que saber exatamente com que números é que estamos aqui a lidar para perceber exatamente ou para retirarmos as conclusões políticas necessárias à avaliação do orçamento, porque neste momento eu sinto-me completamente incapacitada para perceber os números do orçamento. Completamente. Quer dizer, o Governo tem dados na mão, não quer revelar, e quando revela, revela metade e depois compara com a metade, e assim não dá, Sr. Ministro, não dá, quer dizer, ficamos na mesma. O mesmo se passa em relação ao Fundo Português de Carbono, pois nós lemos tudo muito bem. Sr. Ministro, não escapou nenhuma linha, mas depois, está a ver, vamos aqui aos documentos que o Ministério entregou à Assembleia da República e diz, prioridades políticas, alterações climáticas, 53,1 milhões de euros, Fundo de Carbono. Integração do Fundo de Carbono neste âmbito com um orçamento de 53,1 milhões de euros. Está a perceber, Sr. Ministro? Quer dizer, todos os documentos oficiais falam em 53,1 milhões de euros. Pois o Governo agora, não lhe apetece ter só 50... Não lhe dá jeito ter só os 53,1, já diz que vai haver mais. Mas vai haver mais de onde? Que receitas vão ser essas? Nós queremos ser esclarecidos. Se o Sr. Ministro não vai esclarecer, vemos só com o palaio político, de facto estas reuniões começam a não valer a pena, se bem que evidentemente nós consideramos que elas serão úteis e seriam úteis se houvesse esclarecimentos rigorosos sobre as matérias. Está a ver, Sr. Secretário de Estado, em relação à Porta 65 Jovem, eu não queria estar a debater os critérios porque não é este o momento para o debatermos, nem queria saber, porque isso eu também sabia, o número de jovens beneficiários que eu sei que é muito abaixo daqueles que eram beneficiados com o IAS. E estamos sempre a fazer perspectivas para o futuro, mas esse futuro sempre desejável que nunca mais chega. O que eu queria saber exatamente são montantes, dinheiros, quanto é que o Governo está a poupar neste momento com o novo programa Porta 65 Jovem? O Governo cria um novo programa, assume novos critérios, tem que o assumir. E dizê-lo claramente, nós neste momento estamos a gastar menos dinheiro com os jovens para o apoio ao arrendamento. Pratica políticas, toma opções políticas e depois tem que assumir as suas consequências. Não é fingir que tudo vai bem, não é no reino dos céus, quando na verdade quem está a sentir as dificuldades concretas são os jovens neste país. E aquilo que o Sr. Deputado, que afinal o Sr. Deputado Miguel Tiago é que acabou por dar a resposta à minha pergunta, se bem repararam, não é? Aquilo que o Sr. Deputado dizia é bem verdade. E nós sabemos disso e o Governo sabe disso. Os jovens que mais ganham recebem mais apoio do Governo do que os jovens que menos recebem, portanto, mais apoio necessitariam. Portanto, mas se quisermos discutir os critérios, discutiremos noutra sede que não, seguramente, na do Orçamento de Estado. Eu queria fazer uma pergunta ao Sr. Ministro, que se prende com... Olha, já não sei se é uma pergunta, se é um comentário, mas, enfim, vamos lá ver o que é que sai. Tem a ver com as questões do litoral. O comentário tem a ver com isto. Sr. Ministro, em relação à questão dos contentores, fala da decisão do Ministério, vem com a declaração de impacto ambiental. Ora, que pena, Sr. Ministro, não ter exatamente o mesmo critério para o Plano Nacional de Barragens. Porque nós temos uma grande preocupação ao litoral. Não foi feito nenhum estudo sobre o impacto destas barragens sobre o litoral. Nenhum estudo. Ninguém sabe neste momento qual é o impacto daquelas 10 barragens sobre o litoral. Mas está tudo a avançar. Tudo a avançar, tudo a tornar-se irreversível. E quando vier a palavra do Ministério do Ambiente, que já está mais que encomendada, e portanto todos nós vamos saber, já sabemos quais são os resultados dessas declarações de impacto ambiental, não é? Já é tudo inevitável, é tudo irreversível. E portanto, às vezes parece que andamos a brincar aos estudos de impacto ambiental e a desrespeitar completamente um dos mais importantes, que deveriam ser dos mais importantes institutos em termos de política ambiental. Já agora, Sr. Ministro, só por uma questão de curiosidade. Aqueles, Sr. Ministro, aqueles 4 milhões... Não sei se o Sr. Ministro me quer ouvir. Sim, pronto. Será que aqueles 4 milhões que estão previstos para a intervenção na Caparica para 2009 são suficientes face à intervenção que ainda lá vai ter que ser feita? Gostava de saber concretamente essa questão. Por último, e mesmo para terminar, Sr. Presidente, o apoio que o Governo dá através de um programa de um projeto específico do Ministério do Ambiente de valorização do Geoparque pode significar, ou podemos fazer uma leitura política desse projeto em concreto, de que o Governo está contra a exploração do urânio na zona de Nisa? Ou seja, estamos a apostar na valorização ambiental, na valorização do território com esse projeto em concreto. Há uma série de projetos, designadamente a nível da autarquia, para aquelas zonas extraordinariamente interessantes e com uma boa valorização em termos de emprego a curto e a médio prazo. Sabemos, eu termino mesmo, Sr. Presidente, sabemos todos que a exploração do urânio, no máximo, criará 60 a 70 postos de trabalho, no máximo, por 6 ou 7 anos. Portanto, nada comparado com outros projetos que estão em vista. Mas esta valorização do geoparque significa uma tomada de posição do Governo contra a exploração das minas de urânio? Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço a tolerância.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elisa Apolani. E para responder a este conjunto de questões, é a segunda e última ronda, é a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado. Senhor Presidente, responderei então à segunda ronda. Esta ronda começou com o Sr. Deputado José Eduardo Martins, entretanto já saiu, dizendo que era dispensável uma segunda ronda. Fiquei encantado pelo Sr. Deputado se considerar tão esclarecido que já não precisava de fazer mais perguntas. E depois seguiu-se o Sr. Deputado Marques Sá, que fez algumas considerações sobre palavras menos corretas, de teor um pouco mais ofensivo, menos agradáveis, proferidas nesta sessão. Bom, estamos aqui para isso. Estamos aqui para tudo o que for preciso. Estamos aqui para ouvir os senhores deputados em toda a espécie de registros que queiram utilizar. Mas a propósito desses comentários do senhor deputado Marques Sá, não consigo deixar de recordar um antigo professor meu de liceu que, a propósito das ofensas que certas pessoas, eventualmente ou potencialmente, lhe faziam, costumava ele dizer que não se preocupava porque tinha aprendido que menos por menos dá mais. E, portanto, acho que essa é uma filosofia de vida que se aplica em muitas situações. Bom, respondendo agora às questões do Sr. Deputado Marques Sá, diversidade do financiamento, como se vai operacionalizar? Senhor Deputado, estamos muito seguros que a máquina do nosso Ministério, nas suas várias vertentes, e aqui incluindo também as empresas tuteladas, tem uma enorme capacidade de concretizar e pôr no terreno as políticas que há a pôr no terreno. Todos sabemos que gostaríamos de ter tido mais orçamento nos anos anteriores. Todos sabemos que gostaríamos que o país não enfrentasse a dificuldade das contas públicas, que enfrentou e resolveu, à custa de todos os ministérios, e estamos orgulhosos por ter contribuído também para isso. Estamos, naturalmente, orgulhosos disso e sabemos que a máquina está em condições de funcionar para esse efeito. O nosso setor empresarial, ao contrário do que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro sugeriu, traçando um perfil negro que faz pensar que quer denegrir esse setor, há que perguntar porque o quererá fazer, está em perfeitas condições de conduzir uma política de investimento audaciosa. Nos últimos anos, as águas de Portugal têm investido sempre acima de 600 milhões de euros por ano. E isso é notável. E em 2009, tirando partido do Fundo de Coesão que ainda está em exercício, ao qual se soma já o CREN, o investimento previsto é da ordem dos 800 milhões de euros. A mesma coisa acontece com as outras empresas, em todas as frentes. O IRU é uma máquina muito apetrechada para realizar políticas de investimento. O INAG e as ARGAS estão também apetrechadas para isso. Portanto, estamos convencidos que não vai haver problema. Faz uma pergunta muito concreta sobre a questão dos veículos em fim de vida e se os 120 gramas não serão um excesso de ambição. Nós parece-nos útil o princípio de que quem entrega veículos em fim de vida tenha um estímulo se o veículo que vai adquirir seja ambientalmente adequado, ou seja, com baixos níveis de emissão. A questão de ser 120, 130 ou 140 é um pormenor naturalmente importante e aceitaremos
com muita disponibilidade valores acima desses. É possível que um valor até 140 seja razoável, porventura até mais razoável, porque de acordo com o levantamento que entretanto foi feito, constatou-se que 70% dos veículos neste momento à venda estão abaixo dos 140. Ou seja, se o valor for estabelecido em 140, estão-se a penalizar os 30% mais prejudiciais para o ambiente. E, mais do que uma medida fiscal, isto é uma medida ambiental, importa que a frota se vá deslocando no sentido do ambiente. E, portanto, qualquer coisa entre 120 e 140 nos parece cumprir esse papel. Flexibilização do crédito passa essencialmente por três medidas que têm muito a ver depois com a execução orçamental ao longo do ano. Em primeiro lugar, a possibilidade de transferir entre classificações orçamentais, entre programas, entre ministérios. Ou seja, quem tem a experiência de executar orçamento sabe que os fundos estão extraordinariamente espartilhados e que qualquer alteração orçamental ao longo do ano é excepcionalmente complexa. Ora bem, isso coaduna-se pouco com o CREN, que o obriga a uma gestão mais dinâmica e mais flexível. Desde logo, porque não é exatamente conhecido quando é que a candidatura é aprovada, não se conhece exatamente quais as despesas elegíveis e, portanto, há todo um processamento ao longo do tempo que requer uma flexibilidade acrescida, digamos assim, ou digamos de outra maneira, que dificulta o rigor do planeamento, dizendo-se que se vai lançar uma determinada obra exatamente naquele mês. Por isso, uma gestão mais adaptativa do PIDAC, que está consignado à comparticipação nacional do CREN, é muito útil para uma boa execução do CREN. Não se pode correr o risco de ter um projeto aprovado, dinheiros comunitários atribuídos e não poder executar por não ter PIDAC. Já neste ano de 2008, nós, em conjunto com o Ministério das Finanças, fizemos reafetações de PIDAC, ou promovemos reafetações de PIDAC, no sentido de assegurar um máximo de execução financeira do crédito. Ora bem, é isso que agora está consagrado em 2009, com uma flexibilidade muito grande, permitindo essa grande flexibilidade. Além de transições de saldos, importa também introduzir uma maior estabilidade temporal no planeamento associado à execução de um projeto financiado pelo crédito, justamente para acompanhar e para otimizar o fluxo de financiamento dos créditos. E, por isso, se um determinado projeto, num determinado ano, não executa tudo o que estava previsto, porque, entretanto, a candidatura foi aprovada um ou dois meses mais tarde, naturalmente vai sobrar saldo num determinado ano e importa que seja transferido para o ano seguinte, porque o projeto é o mesmo e ele está, digamos assim, consignado àquele montante de fundos comunitários que estão atribuídos. Estas são as duas medidas essenciais do ponto de vista de flexibilidade de gestão do crédito. Depois, as operações especiais do Tesouro têm também uma importância enorme, mas isso entra mais em tecnicalidades, chamemos-lhe assim, do próprio Ministério das Finanças e, portanto, não vou eu, do lado do desenvolvimento regional, aprofundar essa questão. Mas é importante também para assegurar os 5% do QCA3. Bruxelas, ou os pagamentos, os 5% finais de pagamento têm que ser retidos até à aprovação final do dossiê, o que cria uma retenção de fundos muito negativa para o lançamento de novos projetos. Pois bem, quando está assegurado esse financiamento por Bruxelas, então há um adiantamento desses 5%, isto é, o Estado português adianta esse dinheiro e depois recupera o de Bruxelas. Isto permite uma fluidez financeira também muito grande e isso faz parte das tais operações especiais do Tesouro, que discutimos em conjunto com as finanças e que estão consagradas. O senhor deputado pergunta também sobre o pólis do litoral e exatamente quais os investimentos que estão previstos. Neste momento temos negociados 3 grandes projetos de intervenção integrada no litoral. Eu quase teria vontade de dizer que isto é o que o governo anterior sonhou fazer com o programa Finisterra, mas não passou de uma tremenda embrulhada, de uma tremenda montanha de equívocos e mal entendidos, lançou programas sem ter dinheiro, tinha dinheiro sem ter quem o gastasse, não vou aqui escalpelizar. Nos primeiros meses do meu mandato já tive a oportunidade de discutir isso com os senhores deputados do PSD. O que nós estamos a fazer é grandes intervenções integradas. Neste momento temos negociadas 3, sensivelmente da ordem dos 100 milhões cada uma. Digamos entre 95 e 105. A primeira diz respeito a 5 municípios do Parque Natural da Ria Formosa, no Algarve. Naturalmente, noutra oportunidade, poderei fazer uma apresentação. Aliás, foi objeto de uma apresentação pública com o próprio Sr. Primeiro-Ministro, lá mesmo no Parque da Ria Formosa.
Intervêm, portanto, as câmaras de Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António, embora só as primeiras quatro façam parte da Sociedade de Polis. O segundo é o projeto do Litoral Norte, que envolve os municípios de Caminha, Viana do Castelo e Esposende. Também da mesma ordem de grandeza, já está aprovado o decreto-lei que cria a Sociedade de Polis para a sua gestão, já está criado. O terceiro, que está já negociado com as câmaras, deverá ser aprovado em Conselho de Ministros, se não esta semana, na próxima, a muito curto prazo. Aguarda-se apenas a aprovação nas Assembleias Municipais de todos os municípios para fazer a aprovação em Conselho de Ministros. Envolve nada mais nada menos que 11 municípios. E esses municípios vão estar representados por aquilo que vai acabar por ser a primeira grande iniciativa da comunidade interurbana, perdão, intermunicipal da Ria de Aveiro, que acabou de ser criada à luz da nova legislação das associações municipais e que tem aqui, digamos, a sua primeira iniciativa de grande vulto, é participar nesta sociedade de polis. Pede-me o ponto da situação dos polis e eu digo-lhe, digo-lhe com toda a rapidez, que neste momento estão concluídas 20 intervenções do polis, intervenções a concluir até ao final de 2008 são 5, Covilhã, Chaves, Évora, Marinha Grande e Albufeira, intervenções a concluir até junho de 2009 são 5, Viseu, Tomar, Setúbal, Cacém e Lagos, depois, até ao final de 2009, Barreiro, Silves, Santarém e Moita, e finalmente ficam mais atrasadas o Cacém, Torres Vedras e Gondomar, porque se atrasaram muito, em grande parte, por responsabilidade das câmaras municipais. O montante global do programa Polis, neste momento, está fixado em 1.173 milhões de euros. Em 1.173 milhões de euros. O que resultou de uma reprogramação em baixa feita pelo 15º Governo. O valor inicialmente previsto era 1.350 milhões de euros. Como disse, foi revisto em baixa em 2004 e ficou 1.173 milhões de euros. Depois, cidade a cidade, eu poderia-lhe dar um ponto da situação, mas isso seria agora, ocuparia muito tempo. O senhor deputado do... queria voltar à questão que o senhor deputado Renato Sampaio há pouco tinha suscitado. Efetivamente, o senhor presidente da Junta Metropolitana de Lisboa, Dr. Rui Rio, Dr. Rui Rio, num tom que me pareceu extremamente contundente, muito assintoso, muito despropositado, e infelizmente, devo dizê-lo, julgo que lesivo para a região e para a boa gestão dos fundos na região, lançou a ideia de que verbas do Programa Operacional Regional do Norte estariam para ser transferidas para Lisboa. Desminto completamente essa ideia e tive a oportunidade de escrever ao Sr. Presidente da Junta Metropolitana do Porto, dizendo e explicando, e estamos à vontade para o dizer. Desde logo porque os montantes previstos para Lisboa, ou para Lisboa e Val do Tejo, nos quadros comunitários anteriores, são muitíssimo superiores àqueles que estão previstos neste quadro. No QCA2, 35%. No QCA3, passou para 15%. Lisboa no CREN tem 2,7%. Ou seja, 97,3% do FEDER e do Fundo Social Europeu estão atribuídos às regiões de convergência. O que é que está por trás desta alegada transferência que o Presidente do Porto refere? É aquilo que se chama o princípio da difusão ou o spillover effect. A ideia de que o dinheiro gasto na capital ou na zona principal de um país pode ter efeitos positivos noutras regiões do país, em certos casos e em certas condições. E quem alertou para isto? E quem induziu isto no CREN português, numa escala muitíssimo pequena, foi precisamente a Comissão Europeia, que, comentando a nossa primeira versão do CREN, em que isto não estava previsto, chamou a atenção que tendo em conta que os investimentos na... Estou a citar ou a traduzir. Tendo em conta que os investimentos na região de Lisboa sempre tiveram um efeito de difusão muito significativo para benefício das outras regiões, a redução muito significativa que se está a fazer destes fundos em Lisboa requer uma particular atenção para evitar repercussões negativas a nível nacional. O CREN deveria abordar esta questão. Palavras da Comissão Europeia. Ou seja, alertam para o risco de uma redução brusca e drástica nos montantes atribuídos a Lisboa, como eu disse hoje, só 2,7%, e para efeitos negativos que isso pode ter noutro país. Induzidos por esta observação da Comissão e em estrito acordo com a Comissão Europeia, foi considerado então o efeito de difusão em 4 e apenas 4 medidas incluídas nos programas operacionais, potencial humano e fatores de competitividade. Em quê? Em apoios a consórcios de investigação e desenvolvimento entre empresas e entidades do sistema científico e tecnológico. Ou seja, uma empresa do Porto que se candidate não fica proibida de se associar a uma empresa de Lisboa. Era um absurdo que se pudesse associar a uma empresa de Madrid ou de Paris e não se pudesse associar a uma empresa de Lisboa. E, portanto, no quadro de um consórcio, pode associar-se, pode fazer um consórcio com uma empresa de Lisboa. Depois, o Fundo de Apoio ao Financiamento à Inovação, em que no setor financeiro se aplica exatamente a mesma coisa. Alguns desses fundos têm sede em Lisboa, mas atuam fora de Lisboa, nas regiões de convergência. E seria absurdo excluí-los destes financiamentos à inovação. E, finalmente, a modernização administrativa e a inovação na administração pública. É sabido que muitas das medidas que estão a ser adotadas na administração pública, ligadas à modernização, base de dados, central de compras, tudo isso, estão sediadas em direções gerais em Lisboa, mas todo o país delas beneficia. E é apenas nestes casos, e em percentagens que estão pré-determinadas e que são limitadíssimas, que, de facto, o CREN, por sugestão da Comissão Europeia, passou a considerar os efeitos de difusão. Tudo isto consta de elementos que são transmitidos às comissões de aconselhamento estratégico e, portanto, o Sr. Presidente da Junta Metropolitana do Porto, como qualquer outro membro ligado ou representado nessas comissões de aconselhamento estratégico, tem pleno acesso aos dados sobre esta matéria. Peço desculpa de só agora ter respondido, mas é uma questão de grande importância. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, volta à questão com os valores que constam do relatório do orçamento. Sr. Deputado, eu repito que o que consta desses documentos é uma estimativa, não é um valor de execução real. E a experiência dos anos anteriores mostra a diferença. Bem ou mal, não vou discutir, o que o Ministério das Finanças faz é uma extrapolação linear. Qual foi a realização no primeiro semestre? Foi 20%. Então qual é a realização prevista para o ano? 40%. Nós consideramos esta metodologia errada porque não tem em conta a especificidade e o histórico de cada Ministério. Para lhe dar um exemplo, como foi dado agora pelo Sr. Secretário de Estado do Ambiente, em 30 de setembro, se fizéssemos a projeção daquilo que é o PIDAC da APA em matéria de resíduos, a realização seria 86%. Ora, neste momento, temos já a garantia que é 100%. Não for preciso mesmo reforçar este valor. Portanto, como vê, estas extrapolações não podem ser feitas linearmente. Mas eu queria chamar a atenção da senhora deputada Júlia Alda Macedo, julgo que foi a senhora deputada que referiu isso, que nós... Não, peço perdão, foi a senhora deputada Luísa Apolónio, que entretanto é preciso ausentar justificadamente. Mas aproveito para esclarecer, uma vez que a questão foi colocada a todos, aproveito para esclarecer que nós não comparamos essas execuções previstas com as dotações iniciais previstas para 2009. Em tudo o que eu apresentei, e nos documentos que nós preparámos, apenas se compara dotação inicial de 2008 com dotação inicial de 2009. E, portanto, aquilo que ela disse, que umas vezes usávamos um número, outras vezes usávamos outros números, não corresponde à realidade. Senhor deputado António Carlos Monteiro fala da internacionalização. Um dia, se quiser fazer uma discussão, uma troca de impressões nesta Assembleia, uma chamada cá do Governo, para discutir o setor empresarial, estaremos seguramente disponíveis. O
que eu quero dizer é que os três anos, de 2002 a 2003, 2003 a 2004 e 2004 a 2005, foram os mais negativos em termos de internacionalização. Portanto, tenha cuidado com as caixas de Pandora que abre, porque isto é como o caso da Covilhã que eu há bocado referi. Isto é como o caso da Covilhã que eu há bocado referi. É muito fácil documentar o que aconteceu em todas estas empresas ao longo do tempo. Bom, senhor deputado, eu queria que não me interpretasse erradamente. Eu, na minha apresentação, não quis culpar a Câmara da Covilhã de coisa nenhuma. Até admito que eles poderão ter as suas razões. O que eu quis dizer é que há um contrato de concessão que, face ao regime jurídico vigente, não, depois de assinado, não se pode abandonar a belo prazer. E que fazê-lo abandonar aquilo que é a massa crítica de um sistema multimunicipal, autorizar a sua simples saída, pode ser altamente lesivo para o equilíbrio do quadro de concessão. E esse caso, eu não disse que era o único, mas esse caso, que é porventura o mais grave que enfrentamos no que diz respeito ao equilíbrio financeiro das concessões, é exatamente causado pelo seu governo. Bom, agora, estou na minha ordem de trabalho. Não estou, como já expliquei, a culpar a Câmara da Covilhã de coisa nenhuma. Eu estou a culpar a gestão, em alguns casos negativa, para não chamar danosa, que foi feito do setor público da água. É isso que foi feito. E estou a apontar o caso da Covilhã apenas como exemplo mais expressivo daquilo que foi autorizado e não devia ter sido autorizado, agravando precisamente o que o senhor deputado referiu. Bom, o senhor deputado Miguel Tiago volta à porta jovem, à porta 65 jovem, com um tom de indignação. O senhor deputado quer, ou parece querer ignorar aquilo que são as responsabilidades políticas do governo em tempos de excepcional severidade económica. Fica o senhor deputado sabendo que se equilibram as contas públicas gastando cada euro da melhor maneira. E o que aconteceu no Porta 65 Jovem é que houve um redesenho do programa, ajustando às disponibilidades do país e ajustando àquilo que se entendeu ser a forma mais eficaz e mais segura de usar os recursos escassos que estão disponíveis. Quanto à taxa, deixe-me dizer-lhe que a taxa de recursos hídricos, deixe-me explicar-lhe que ela não é só para usar no litoral, ao contrário do que disse. Eu associei a taxa de recursos hídricos para o litoral apenas aquela que resultou dos 26 contratos de concessão da EDP. Esses 55 milhões de euros vão ser usados no litoral. As outras são usadas em toda a gestão dos recursos hídricos e para melhorar a gestão dos recursos hídricos. Porque nós defendemos, e o senhor deputado, que tem, julgo eu, uma forte costela ambiental, julgo que defenderia também, o chamado princípio do utilizador-pagador e princípio do poluidor-pagador. E esta taxa não é mais do que isso. Não é mais do que isso. O Parque Nacional da Peneda-Gerês, a mudança que refere no Parque Nacional da Peneda-Gerês, será gradual e feito com o acordo das populações, e não necessariamente, nem prioritariamente, nas pastagens. Quanto aos lobos, deixe-me dizer-lhe que este governo tem feito um esforço jamais feito no passado para recuperar os atrasos que existem nessa matéria, que tiveram vários anos. Ainda existem, tem razão. Continuamos a esforçar para o diminuir. Até ao final de 2008, será pago tudo até ao final de 2006. E isto é uma recuperação considerável. E não pense que esse pagamento é automático, porque há procedimentos de verificação que têm que ser feitos. Portanto, admito que neste momento, há dois anos de atraso, admito que se possa chegar a um ano ou qualquer coisa dessa ordem de grandeza, mas a experiência dirá. Bom, A senhora deputada Alda Macedo fala nos passivos ambientais, que não há medidas. Está muito enganada. Há cerca de 200 milhões de euros no CREN para isso. 100 e tal milhões estão em concurso até dezembro no POVT. Disseminado pelos programas operacionais regionais, há. Mas também aí, tal como disse em casos anteriores, há um documento estratégico e programático do Governo sobre, há um grupo de trabalho que foi criado por mim que faz um relatório que está, julgo eu, sujeito a confirmação, disponível no site da APA. Se não está, esteve durante largos meses, mas julgo que ainda está. E esse relatório diz quais são as prioridades. E algumas das que referiu são exatamente as que referiu. Agora, a senhora deputada queria ver isso no PIDAC. Não, não é no PIDAC. É a empresa, a EDM, a Empresa de Desenvolvimento Mineiro. Nós próprios estamos a reorientar a EGF da área dos resíduos, que tem alguma afinidade para esse setor. E, portanto, é do lado do setor empresarial e não do lado da administração pública, que aqui funciona como autoridade ambiental. E alguns dos senhores deputados, não me recordo qual, já não tenho a nota muito atualizada, julgo que era a senhora deputada Elisa Apolónio, não tenho a certeza. Ah, não, era o senhor António Carlos Maneiro. Dizia que o PIDAC aparecia de cada vez de sua maneira, um valor de 100 e tal, depois um valor de 200 e tal. O senhor deputado António Carlos Monteiro, não, deve saber que há várias parcelas no PIDAC e que muitas vezes fala-se no PIDAC no sentido muito estrito de receitas gerais, que é da ordem dos 100 milhões de euros. Mas a isso soma-se 73 milhões de outras fontes de financiamento nacional e 95 milhões de financiamento comunitário. E é a soma destas três frentes que corresponde aos 95 milhões. E o que eu lhe expliquei é que justamente o amadurecimento do orçamento do Ministério consiste em melhor usar estas diversas fontes. E as próprias receitas próprias podem ser incluídas no PIDAC. E, portanto, isso explica essa divergência de números. É preciso saber de que é que está a falar. A senhora deputada Alda Macedo fala também na prioridade ao litoral como a grande prioridade. E pergunta, e afinal, as águas à disposição dos rios? Senhora deputada, quando nós nos propomos gastar 800 milhões de euros em abastecimento de água e saneamento de águas residuais, a disposição dos rios faz-se em duas vertentes principais que têm tido deste Governo uma enorme atenção. Uma é a construção de hectares e, neste momento, o grande ênfase nos sistemas em baixa, que é o que está a faltar aí. E, portanto, é através destes investimentos que se consegue chegar à disposição dos rios. A outra é a causa, neste momento, menos dominada, que é os efluentes da agropecuária e da agroindústria. E aí temos também verbas previstas no CREN, também no PRODER da Agricultura há uma componente, e em articulação com a agricultura estamos a desenvolver essas frentes. E já agora, a propósito de poluição, a outra parte tem a ver com o licenciamento industrial, e aí o PSIP e o licenciamento, de acordo com a diretiva PSIP, está também a contribuir para reduzir a componente industrial. A componente industrial é, porventura, a mais dominada. A componente de águas residuais urbanas é aquela que, neste momento, está já a merecer grande atenção, nomeadamente através das águas de Portugal e do CREN, e a componente até agora menos contemplada é a da agropecuária e a agroindústria. Estamos a atacar todas. Troia e Costa Vicentina contraria planos. Não contraria planos absolutamente nenhum. Em primeiro lugar, Troia não é licenciamento nosso, é do governo anterior. Não falarei desse. A Costa Alentejana são, sim, licenciamentos nossos. Estão em perfeita consonância com o PROPALI, que, como sabe, é o Programa Regional de Ordenamento do Território do Litoral Alentejano. O nosso critério tem sido o cumprimento escrupuloso do PROPALI. Aprovamos o que está previsto no PROTALI, desde que passe pela malha dos estudos de impacto ambiental, reprovamos o que não está no PROTALI. Apenas isso. E assim nos temos regido. E continuaremos a reger. Entretanto, o PROTO Alentejo está em revisão, incluindo a componente litoral. Mas a senhora deputada devia apreciar aquilo que são os passos dados nesta matéria. O PROTO do Algarve proíbe, fora dos aglomerados urbanos, a construção a menos de 500 metros do litoral. E isso está a ser estendido aos outros planos regionais de ordenamento do território. Quanto à vedação que o senhor deputado falou, eu gostava de saber qual era, porque eu próprio... Bom, não... Peço perdão. Qual é a praia, diga-me lá. Vou ver isso com atenção. Sou extremamente sensível ao acesso público, ao domínio público hídrico. Sou extremamente sensível, tão sensível que há já quase 3 anos fiz um despacho orientador para as CCDR sobre essa matéria, dizendo que era intolerável vedar o acesso a praias. Vou estar com certeza, vou estar com certeza. E agradeço muito que me faça chegar, vou revisitar o seu requerimento com atenção e agradeço que me faça chegar todas as situações que tenha conhecimento dessa matéria. Há instruções precisas às CCDRs, às autoridades ambientais, para não tolerarem a vedação de acesso a praias. Bom, quanto custa do ponto de vista ambiental as barragens, do Plano Nacional de Barragens? Senhora deputada, recordo-lhe que aquelas 10 barragens que foram consideradas significa que houve 15 que foram excluídas, com muito maiores custos ambientais. Estas são as 10 de menor custo ambiental. Recordo que isto passou pelo crivo de uma avaliação ambiental estratégica que identificou os problemas ambientais e considerou que estas eram as melhores do ponto de vista dos custos ambientais. Mas, para além desta avaliação ambiental estratégica, cada uma delas vai ser objeto de um processo de avaliação de impacto ambiental. E essa avaliação de impacto ambiental, que culmina numa declaração de impacto ambiental, impõe um conjunto de requisitos que se vão verter nos contratos de concessão de cada uma destas barragens. Portanto, nós aqui temos 3 níveis de intervenção do Estado, por isso eu digo que isto são políticas públicas e que o Estado tem o total controle do processo, apesar do investimento ser privado, porque primeiro na seleção dos sítios por avaliação ambiental estratégica, depois na avaliação pormenorizada de cada sítio e depois nos termos de um contrato de concessão, são 3 níveis em que o Estado intervém. O sabor que referiu, hoje validado pela Comissão Europeia, não pertence ao Plano Nacional de Barragens. E quanto a ser ou não o último rio selvagem da Europa, tem muito que se lhe diga, e quanto aos danos ambientais, eles também são questionáveis. Eu recordo que o rio tem 100 e tal quilómetros, julgo eu, e há apenas umas 20 que são diretamente afetados. Em qualquer dos casos, a decisão de construir essa barragem é do governo anterior. Limitámos a dar-lhe continuidade e a dar, e bem. Ah, nunca recusámos, estamos totalmente à vontade. Para nós as coisas não são boas ou más por virem deste ou daquele. São de acordo com o nosso critério e assim nos comportamos visivelmente. Depois, enfim, questões concretas, 4 milhões para a Caparica. Estamos convencidos que são suficientes, além dos investimentos do INAG ou ARGAS, recordo que a Sociedade Polis também participa e que isto é feito em parceria na Caparica com a Administração do Porto de Lisboa. Quando nós começámos a fazer obras na Caparica em situação de emergência, algumas bancadas diziam não há dinheiro para isso, não vão conseguir fazer. A obra lá está, as praias estão melhores que nunca e vão ser levadas ao fim. Quanto a NISA, quanto à valorização do Geoparque, não tem nada a ver com nenhum pronunciamento positivo ou negativo a NISA, isto é para a deputada que já não está presente, só nos pronunciaremos sobre a questão do NISA em sede de avaliação de impacto ambiental.
O Secretário de Estado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sei que a Sra. Deputada Elisa Apolónia teve que sair, mas eu respondo a todas as perguntas e não há que ocultar dados nenhums. E, portanto, gostaria de dizer o seguinte. Lei do Orçamento de Estado para 2008, para este ano que estamos a correr, estavam inscritos 38,8 milhões de euros para os restos do IAS e para a Porta 105 Jovem. Lei de Orçamento de Estado de 2009, 24,1 milhões. Pelas razões que eu disse há pouco, logo veremos, quem estiver cá, Lei de Orçamento de Estado de 2010, espero que seja mais para aumentar. Estamos a poupar... Não, aliás, a senhora deputada Elisa Apolónia disse, e com muita razão, estamos a fazer política e estamos a definir prioridades políticas. Nunca como este ano, nunca como para a Lei do Orçamento de Estado para 2009, houve tanto dinheiro para a habitação do interesse social. 203 milhões significa um aumento de 30%. E porquê? Porque nós sabemos que Portugal, infelizmente, lida ainda com uma componente muito importante de pobreza. Nós sabemos que Portugal, infelizmente, tem, as famílias portuguesas estão a sofrer um grau de endividamento muito forte. Nós sabemos que, infelizmente, em Portugal há ainda uma percentagem muito grande de fogos degradados. Por isso que aqui há uma escolha política. Há uma linha clara de favorecimento e emancipação dos jovens, dentro dos critérios que foram definidos, a diferença não é para poupar. A diferença é para juntar e ainda se adicionou muito mais aquilo que é uma prioridade fundamental deste governo, criar condições para que, afinal, o famoso artigo 65 seja uma realidade. Isso passa por este reforço de 30%, como eu disse, um montante de 203 milhões para habitação de interesse social.
Muito obrigado, Sr. Ministro do Ambiente, Sr. Secretário de Estado, Secretário de Estado do Ambiente, do Ordenamento do Território, do Desenvolvimento Regional, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, da Comissão de Poder Local, os nossos agradecimentos pelos esclarecimentos que deram aos seus deputados, porque foi um debate vivo, naturalmente aqui ou ali com alguma outra parte, eventualmente menos bem compreendido, mas foi um debate profícuo, um debate frutuoso. Penso que todos nós ficamos melhor esclarecidos sobre estas matérias. Muito obrigado. Está encerrada a sessão, senhores deputados.